Senhores deputados, vamos reiniciar os nossos trabalhos. Eu queria agradecer ao Sr. Ministro e à Sra. Secretária de Estado estarem aqui hoje conosco para a última audição desta sessão. Também agradecer a disponibilidade que tiveram para podermos começar um bocadinho mais tarde do que normal. E, portanto, iria desde já dar a palavra, iniciar a primeira ronda, dando a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, que imagino que seja o deputado Porfírio Silva. Esta primeira ronda, cada intervenção tem 5 minutos e o Governo tem 5 minutos para responder. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, já tínhamos saudades de vos receber nesta comissão há 3 longas semanas. Há três longas semanas que não nos recebíamos nesta comissão.
Começa bem.
Assim sendo, eu vou tentar gastar menos do que os 5 minutos, depois posso fazer um período de silêncio para dar os 5 minutos ao Governo para responder. Mas só questões que entretanto, podem ter tido algum desenvolvimento que nós gostaríamos de conhecer. Em primeiro lugar, queria cumprimentar o Sr. Ministro da Segurança de Estado pelo Ciência 2016, ao qual esta Comissão teve o gosto de se associar. Ainda não sei exatamente se foi como co-organizador ou como apoiante, mas de qualquer maneira tivemos a oportunidade de nos associar. Penso que foi um substituto interessante para a conferência que a Comissão tinha planeado realizar, mas que acabou por não poder realizar. Penso que a comunidade científica precisa desses momentos de reencontro também com os representantes políticos, porque precisamos de restaurar a confiança e as convergências que nem sempre têm sido possíveis nos últimos anos. Agora, queria colocar apenas 2 perguntas muito concretas e, no fundo, para saber como têm evoluído 2 temas que levamos muito a peito. Em primeiro lugar, a questão do emprego científico. Sabemos e tivemos a oportunidade de ver que há um projeto de diploma sobre o regime jurídico de estímulo à contratação de investigadores doutorados para combinar o rejuvenescimento com a oportunidade de desenvolvimento dos percursos profissionais dos doutorados. Tivemos a oportunidade de dizer já sucessivamente que não, esse processo não só é necessário à modernização do ensino superior, incluindo a avaliação do politécnico, mas também a uma concepção decente do trabalho e do trabalho científico, porque se há setor onde precariedade e competitividade e qualificação não pode jogar bem, no caso dos trabalhadores científicos, embora a questão da precariedade também nos preocupe noutros segmentos. E, portanto, no fundo, a pergunta é muito concreta. Sabemos que as negociações estão a decorrer, gostaríamos de saber se estão a correr bem, para que lado estão a correr, quais são as dificuldades, o que é que podemos esperar desse processo. Temos visto alguns dos contributos de alguns dos parceiros. É claro que todos nós esperaríamos que se pudesse fazer tudo, se possível, agora. Sabemos que não é possível, mas gostaríamos de ter, da parte do Sr. Ministro da Segurança de Estado, uma indicação sobre como é que as coisas estão a correr por esse lado. Outra matéria, e é a segunda pergunta e última, e termino já a seguir. A Assembleia da República aprovou recentemente, está publicado desde o fim de março em Diário da República, com base em iniciativas do PCP, do Bloco de Esquerda e do Partido Socialista, uma resolução sobre a prorrogação do período transitório previsto no Estatuto da Carreira do Centro de Ensino Superior para a conclusão da obtenção do grau de doutor e vínculo respectivo. Já hoje aqui tivemos a oportunidade na Comissão de discutir este assunto e, portanto, a pergunta no fundo é a mesma. Essa resolução, que tem relativamente longa, porque apanhou os contributos de vários partidos e, portanto, tem uma série de recomendações, e o Parlamento tem a obrigação de zelar, velar e zelar pela verificação de como é que as recomendações são atendidas ou não atendidas, embora sejam só recomendações, e portanto nós gostaríamos de saber se neste ponto, se as coisas também em termos de negociação estão a correr, se estão a evoluir, o que é que podemos esperar. E aproveito para dizer que é uma, a resposta a esta questão nos interessa particularmente, uma vez que há iniciativas em cima da mesa em discussão que terão que ser ponderadas também em função da informação que exista sobre como é que as coisas estão a correr. Acho que é um inédito, pelo menos da minha parte. Da minha parte é de certeza um inédito não gastar o tempo todo e, portanto, por aqui me fico. Obrigado, Sr. Presidente.
Agradeço, Sr. Deputado, e confirmo que é realmente um inédito e passo... Senhor Ministro.
Muito obrigado e mais uma vez boa tarde a todos. É sempre um prazer aqui vir. Duas notas muito iniciais que gostaria de começar esta intervenção. Certamente agradecendo à Comissão Parlamentar a participação ativa na organização do Ciência 2016. Tiveram inscritos cerca de 4.500 investigadores, sempre com uma participação que em muito superou a nossa expectativa e mostra que com o diálogo, com a confiança que conseguimos restabelecer na comunidade científica, é a forma de melhor evoluirmos para o futuro. E desde já gostaria também de convidar, e já tive o prazer de informalmente fazê-lo ao Sr. Presidente da Comissão, mas aqui de uma forma formal, convidar a Comissão de Educação e Ciência a se juntar mais uma vez em 2017 para na primeira semana de julho organizarmos o Ciência 2017, quando fazem 20 anos da FCT, 30 anos das Jornadas de Ciência e Tecnologia de 87 e 50 anos da formação da GENICT em 1967. E por isso gostaria desde já, quer nesta forma, quer noutras, de convidar de uma forma muito clara a Comissão e todos os deputados a se juntarem à organização, que obviamente já demos orientações à Fundação para a Ciência e Tecnologia de desde já avançar com a organização. A minha segunda nota introdutória era para fazer um apelo e um apoio indiscutível e muito claro à carta que muitos de vós coassinaram e de promoveram de repúdio total à prática das praxes em Portugal. É uma prática que temos que repudiar, é uma luta que não está a ganha na sociedade portuguesa e desde já informar a Comissão que na primeira semana de setembro escreverei a todos os dirigentes associativos, estudantes, dirigentes de instituições universitárias e politécnicas, reitores e presidentes, no sentido de pedir a máxima vigilância e a total repúdio pelas praxes, assim como para internamente às suas instituições, quer sejam organizações estudantis, quer sejam as universidades ou os politécnicos, as escolas ou as faculdades, para a desvalorização total daquilo que são as comissões de praxes. Consideram inaceitável e totalmente repreensível quando dirigentes estudantis ou dirigentes de instituições de ensino superior se reúnem e identificam e reconhecem comissões de praxe internamente às suas organizações, quer sejam nas tribunas dos desfiles, quer sejam em qualquer forma. E por isso temos que fazer um combate cerrado a estas práticas e escreverei a todos, mais uma vez reconhecendo a carta que muitos de vós assinaram e é mobilizando todos, da esquerda à direita, que penso que podemos combater esta praga que atinge não apenas Portugal, mas muitas outras sociedades a um nível que, eventualmente, muitos de nós aqui pensariam que era inatingível ter atingido. Portanto, reconheço o vosso esforço e estamos a trabalhar em conjunto. Acabei de sair de uma reunião do Conselho de Reitores, onde exprimi o meu mais sentido indignação perante muitas dessas práticas e, por isso, pedi também a todos os reitores o combate feroz dentro das suas instituições às práticas e o mesmo farei no Conselho Coordenador dos Institutos Politécnicos. Indo agora às duas questões críticas, a questão da dignificação do trabalho científico. é, de facto, a nossa principal prioridade política, a nossa luta, e por isso nos temos batido desde o princípio. Após um processo negocial também em sede do Governo e, certamente, com todos os atores, estamos agora, com muito orgulho, na segunda fase de negociações e espero, sinceramente, até ao final do ano, após os contactos formais e informais que temos tido com todos os atores sindicais e também outras instituições, desde a Organização das Mulheres Cientistas, ainda ontem tive o fim de tarde com a plataforma criada numa instituição científica contra a precariedade e por isso estamos certamente a combater aquilo que foi o uso abusivo de bolsas de pós-doutoramento e espero, a partir do próximo ano, termos e podermos consagrar, quer através do novo programa de estímulo pela FCT, quer através da mobilização de todos os atores científicos e académicos, um programa e um movimento de estímulo à contratação de investigadores de doutorados que dignifique as carreiras científicas. Isso é algo que nos deve mobilizar a todos e devo dizer que o apoio que temos recebido de todas as frentes sindicais para apoiar o novo regime é, de facto, consensual. Certamente que não resolvemos todas as questões e que isto tem que ser, este processo tem que ser complementado com, naturalmente, aquilo que já foi feito na lei do orçamento e aquilo que será feito a seguir também no novo esquema de avaliação das unidades de investigação que virá pela primeira vez em 2017 a consagrar explicitamente o quadro da dignificação das carreiras científicas e da contratação de cientistas no âmbito da avaliação.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu passava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Penso que é a Sra. Deputada Nilza de Sena.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado e as respectivas equipas. Sr. Ministro, eu vou começar até não era o meu tema inicial, mas até vou começar pelas praxes. No sentido de esclarecer o seguinte, ou pelo menos de que o Sr. Ministro me possa esclarecer o seguinte, aquilo que eu li sobre o manifesto que foi assinado por várias personalidades não tem no seu texto nenhuma palavra que implique repudiar praxes, fazer combate cerrado às praxes, acabar com as praxes. Eu tenho ouvido isso da boca do Sr. Ministro, reafirmado aqui hoje nesta audição, e de facto com alguma perplexidade, não pelo facto, enfim, de o dizer aqui, mas porque quando li inicialmente achei que era uma opinião pessoal e hoje, dizendo-o aqui, se vincula uma opinião como ministro da tutela. E, portanto, espanta-me porquê? Porque se efetivamente algumas praxes resvalaram para situações que possam indiciar ou configurar comportamentos criminosos, violência de colegas contra colegas, estas práticas, de facto, devem ser condenadas, mas estas práticas não são a generalização daquilo que é a prática da praxe. E digo isto porquê? Digo isto porque nós sabemos que é uma tradição muito antiga, nós sabemos que há, e eu vou invocar aqui o caso, a meu ver, mais paradigmático desta realidade, que é o caso de Coimbra, em que, efetivamente, tem uma praxe académica há muitos anos, corresponde a uma tradição cultural marcante na cidade, que inclusivamente tem efeitos económicos e efeitos turísticos num determinado período, que é o período da praxe, com o uso da capa, da batina, o Sr. Ministro sabe isto muito bem, com a latada, a queima das fitas, passando pela garraiada na Figueira da Foz, portanto tem uma tradição muito, muito arraigada, não é única, e que eu penso que deve ser objeto de alguma ponderação, sobretudo quando o Sr. Ministro, eu lembro-me de ler, o Sr. Ministro terá dito a algures que era uma das maiores pragas que temos de combater. É uma expressão forte, é uma expressão muito, muito, muito forte, aliás, como as que usou aqui hoje. E relembro o Sr. Ministro que nós, no dia 5 de fevereiro de 2016, tivemos aqui a aprovação de projetos de resolução de vários partidos, não até nem foi do PSD, mas tivemos do CDS, o próprio Partido Socialista apresentou e aprovou projetos de resolução que tinha uma solução que, a meu ver, ou soluções mais moderadas, que não tem a ver com erradicar, nem combater, nem com repudiar, nem com atribuir palavras tão fortes como uma praga, mas o dizer, efetivamente, que sem prejuízo da liberdade e autonomia universitária, pensar-se numa forma de haver uma campanha de moralização do tema, de reforço, até eventualmente de haver um estudo nacional sobre o tema, mas não acabar com as praxes. E, portanto, Sr. Ministro, aquilo que eu perguntava é se tiver que responder eventualmente à Universidade de Coimbra sobre este tema, como é que o faz, porque é difícil, portanto, é um tema difícil. E deixa-nos com alguma perplexidade, uma vez que há estas posições mais moderadas, inclusivamente do maior partido que suporta o governo. Avançando nos temas, Sr. Ministro, eu gostava de colocar algumas questões e gostava de dar uma nota ainda prévia também sobre elas, para dizer o seguinte: nós temos tido, e esta é a última sessão, a última audição regimental desta sessão legislativa, uma temporada em que, se tivermos de o comparar com aquilo que é o desempenho do Sr. Ministro da Educação, de facto, o Sr. Ministro não está em ruptura, nem está em radicalismo ideológico, e, sob esse ponto de vista, nós saudámo-lo. Mas temos que olhar para a frente. O Sr. Ministro tem vindo aqui várias vezes e tem chutado tudo para o próximo ano, para 2017, ou com estudos, ou porque estão a ser feitos estudos, ou porque está em grupos de trabalho, ou porque vamos rever, mas ainda não sabemos bem. Isto deixa-nos muitas dúvidas. E uma das dúvidas que nos deixa tem a ver com a questão da ação social, com as bolsas da ação social. O Sr. Ministro disse que pretendia reforçar o apoio no ensino superior, alargando a base social do ensino superior, atribuindo cerca de 70 mil bolsas por ano a estudantes carenciados. É verdade que, por virtude daquilo que foi trabalho do anterior governo, estas bolsas já estão atribuídas, 69 mil bolsas de ação social. De facto, o Sr. Ministro insiste em afirmar que as vai reforçar, mas os valores que atribui para reforço não são claros, porque aquelas que são atribuídas remetem ainda ao anterior governo. E, portanto, gostava de perguntar se, de facto, mantém esta questão do reforço. Por fim, e porque o meu tempo está a concluir-se, só uma última pergunta sobre o programa de bolsas também mais superior. Para lhe perguntar, efetivamente, porque o Sr. Ministro disse que introduziu melhorias e nós somos favoráveis a um incrementalismo e um gradualismo nestas questões também, e pergunta quando é que serão conhecidas essas alterações ao mais superior e em que moldes é que pretende alterar o que já está em vigor. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava desde já a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, deputada Nilza Sena, pelas perguntas. Eu devo ficar muito claro que considero que não há praxes boas e praxes más. Portanto, sou manifestamente contra as praxes e é isso que vou escrever a todos os dirigentes estudantis e de instituições politécnicas e responsáveis. E é essa a única posição que devemos tomar. Hoje é, de facto, o combate a esses movimentos que têm que ser considerados, quer do ponto de vista político, mas sobretudo a dignificação daquilo que é o ensino superior. Isto não tem nada a ver com tradições académicas, até porque, quer nas grandes cidades, ou em muitas cidades do interior, essas tradições não existiam. Portanto, com todo o respeito pela vida académica, a prática, diria mesmo, fascizante das praxes, não tem nada a ver com tradições académicas. Isso tem que ser combatido, e é isso que assumirei claramente. Bom, devo dizer ainda que, quanto às praxes, todas as recomendações da Assembleia da República foram devidamente executadas pelo Governo e, em particular, pela Direção-Geral do Ensino Superior. Achámos que não faria sentido continuar mails e telefones ao nível do gabinete de um ministro, e por isso está tudo implementado pela Direção-Geral. E, para além disso, ainda contratualizámos a um grupo de sociólogos de várias regiões do país um estudo para melhor caracterizar as condições sociais e socioeconómicas com que estes processos têm sido evoluídos. Sabemos hoje que o processo é muito mais complexo do que aquele que se poderia vir a pensar, e por isso mesmo tem que ser resultado. Mas os estudos não devem evitar um combate no debate político diário a este tipo de práticas, sobretudo quando nos aproximamos do início do novo ano letivo. E é isso que estamos a fazê-lo, quer com estudantes e dirigentes associativos, quer com os dirigentes das instituições. Quanto à segunda parte da sua questão, eu não queria estar aqui a entrar em conflito, mas acho que é, pelo menos, não estar atento ao que se passa, dizer que nada se passou. Não apenas na ação social, onde efetivamente concretizámos as bolsas que tinham sido até lançadas sem ter estado orçamentadas, como, por exemplo, no âmbito dos politécnicos, pela primeira vez, estão abertos concursos em Portugal para atividades de investigação e desenvolvimento no âmbito dos politécnicos, e mobilizámos 23 milhões de euros para no próximo ano e meio dinamizarmos atividades de investigação e desenvolvimento em todos os politécnicos, que certamente vão estar particularmente associados também à atividade da formação de novos jovens rapazes e raparigas, que juntamente com uma atividade de investigação baseada em prática podem efetivamente conjugar a prática de fazer investigação com a sua formação superior, só para lhe dar um exemplo de programas que estão em curso. Mas podia-lhe também dar exemplo da execução da FCT, que já aqui referi na última vez, ou, como já disse, na própria execução da ação social. Quanto ao mais superior, é óbvio que o mais superior, que tinha sido planeado, como penso que sabe, para 2 anos, mostrou-se um programa interessante, mas tinha muito que evoluir, porque estava mal desenhado. Estava mal desenhado porquê? Porque era uma compensação que se dava àqueles que iam para o interior. E o que nós queremos é evoluir de uma compensação para um estímulo, para efetivamente os mais carenciados também poderem aceder para o interior. Devo dizer que nesse âmbito foram ouvidas as instituições, em particular o Conselho Coordenador dos Institutos Politécnicos, e a Direção-Geral está neste momento a elaborar uma proposta que será posta em debate público até ao final de julho, para a dinamização do mais superior, orientado agora apenas para os mais carenciados, de forma que no princípio de setembro possa estar já em curso um mecanismo fácil ligado à ação social, porque parece-nos que é essa a nossa principal prioridade, é abrir e alargar a base social do ensino superior, reforçando o apoio às famílias mais carenciadas, nomeadamente que queiram ir também, ou que os seus filhos queiram ir para o interior estudar. E, portanto, o mais superior, em vez de estar aberto a todos, vai ser reorientado para os mais carenciados a partir de setembro.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu também, por ter cumprido os 5 minutos, eu passava agora ao Bloco de Esquerda, que imagino que vai ser o Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Srs. Secretários de Estado, boa tarde a todos e a todas. Eu tinha inicialmente preparado uma intervenção sobre 2 temas, não posso deixar de me pronunciar sobre a polémica das praxes académicas, que eu acho que é sempre um tema central, não só no início do ano letivo, mas durante todo o ano letivo. Fossem elas só no início do ano letivo, estávamos um bocadinho melhor. E o debate sobre as praxes académicas, em primeiro lugar, precisa de estar livre de mistificações. A tradição é uma mistificação que deu, por exemplo, para defender a garraiada académica em vários pontos do país, quando a garraiada nada tinha tradição dentro da academia. Aliás, por exemplo, olhamos para o caso da Universidade do Porto, e a garraiada académica existe desde 1997. Ora, eu nasci em 93, possivelmente já serei também tradição. E, portanto, nessa lógica, é muito difícil fazer um debate em torno do que é ou não a tradição académica. Interessa, sim, discutir que tipo de integração é que nós queremos dos novos estudantes. E numa discussão sobre o tipo de integração, acho que é preciso pôr algumas coisas em cima da mesa. O Bloco de Esquerda defende, e eu já tive a oportunidade de me pronunciar publicamente sobre isso, o Bloco de Esquerda defende uma integração horizontal, plural, solidária e que rejeita qualquer tipo de autoritarismo, hierarquias sem sentido, violência, coação, assédio e, portanto, todas as práticas, sejam elas praxísticas ou não, que vão de encontro a todo este tipo de cultura de violência e de submissão, é preciso ser combatido. Na nossa ótica, a praxe encaixa diretamente em todas elas. Aliás, a discussão sobre a praxe boa e a praxe má levou-nos a que, durante anos a fio, fôssemos olhando para as notícias que nos chegam a casa todos os dias, mas que, na verdade, não houve nenhum combate, até hoje, realmente capaz de resolver parte desse problema. E quando falamos também em violência, não falamos apenas nos casos mais horríveis que fomos assistindo ao longo destes anos, infelizmente, desde o caso do MECO ou outros exemplos desse género. Acho que esses casos merecem, nomeadamente, esse estudo por parte do grupo que foi criado e nós salientamos e saudamos essa iniciativa. Mas a violência pratica-se em muitas outras formas. E, portanto, para combater exatamente essa violência, é importante que as instituições de ensino superior promovam, com as associações académicas, com as associações estudantes, com os grupos que constituem a vida universitária, um espaço alternativo de integração. E, portanto, quando se fala em combater a violência, é preciso também saber quem é que a pratica. E, portanto, não é um discurso oco para que depois caia no vazio, como foi acontecendo nos outros anos. E, portanto, sobre a questão das praxes, saudamos as iniciativas que o Ministério tem tomado acerca desse assunto, saudamos o facto de estar a pôr em prática o projeto de resolução do Bloco de Esquerda aqui aprovado na Assembleia da República no que toca a essa matéria e olhamos com bons olhos para que este ano letivo seja mais colorido e mais saudável. No que toca aos outros assuntos, Sr. Ministro, gostava de lhe colocar num minuto e rapidamente duas questões. Em primeiro lugar, a questão da prorrogação do regime transitório. Nós já colocamos esta questão por várias vezes e era importante pudéssemos, nesta última audição regimental, sair daqui, não para nós, que não estamos nessa situação, mas para os 250 docentes que precisam de uma resposta rápida e, portanto, era importante que até ao final de julho houvesse uma garantia por parte do Ministério que o regime transitório será realmente uma realidade e que não vamos ter despedimentos no ensino superior. 15 segundos. Era importante No programa da contratação dos investigadores, que também saudamos, acho que é uma iniciativa ainda que tímida no que toca ao grande combate à precariedade na investigação que é preciso ser feito em Portugal, era importante que nós pudéssemos também abrir um debate dentro deste diploma e, obviamente, dentro das políticas públicas que o Ministério entenderá ter, a possibilidade de haver também uma descentralização dos próprios gestores de ciência da FCT. E sabemos hoje que parte destes gestores de ciência, por não possuírem doutoramento, terão uma certa dificuldade em aceder a este programa, mas poderão ser incorporados num espaço descentralizado, onde as suas capacidades e o seu trabalho pode ser valorizado e é importante que a própria FCT tenha uma visão alargada e descentralizada do seu próprio trabalho. Era nesse sentido se haveria essa disponibilidade para essa discussão e para que no próprio diploma pudéssemos discutir aprofundadamente estas matérias.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro.
Muito obrigado, mais uma vez, pelo cuidado e pela profundidade das reflexões sobre as praxes. Eu penso que está tudo dito, acho que estamos a trabalhar no sentido que foi dito e acho que é uma luta diária ao longo de todo o ano, claramente incentivada, sobretudo no início dos anos letivos e por isso mesmo as ações que estamos a tomar nesse sentido. Vou então focar os dois aspectos mais salientes aqui, nomeadamente o regime transitório e depois a contratação dos investigadores e, em particular, o programa de estímulo ao emprego científico. Pelo regime transitório, como tentarei mais à frente depois explicar em mais detalhe, eu não tinha respondido ao deputado Porfírio Silva, porque não tive tempo na primeira intervenção, posso dizer que, após um período e um processo de contactos informais, quer com as organizações sindicais, quer em particular com os institutos politécnicos, e ainda durante todo o último fim de semana, vamos abrir até ao final da semana as negociações sindicais, certamente em sede do Governo e em total articulação, como não podia deixar de ser, e o total apoio do Ministério das Finanças, vamos abrir este processo, certamente percebendo a urgência de o resolver. Temos hoje a convicção clara que, face ao mapeamento que foi feito durante os últimos dias, e devo dizer, durante a última vez que estive aqui no dia 28 de junho, ainda não estava completo, mas que entretanto ficou completo, que para além das questões daqueles homens e mulheres que estavam envolvidos no chamado regime transitório naquele período de tempo, foram identificados muitos outros casos que hoje urge valorizar e porque são elementos essenciais do corpo docente e a forma de capacitar as instituições politécnicas. De facto, hoje vale a pena dizer que valeu a pena o esforço iniciado em 2006 pelo programa Protec de capacitar cerca de 2 mil docentes do ensino politécnico. Portanto, este foi um bom problema. E nunca é tarde dizer que é de facto agora o resultado desse esforço que temos que integrar devidamente todos aqueles que estavam no regime transitório, mas também aqueles que não estavam. E o tempo que demorou a resolver o problema foi exatamente a identificar uma panóplia muito diversificada de situações. E por isso a nossa proposta que vamos apresentar e vamos lançar já desde esta semana para negociação sindical é certamente a possibilidade de prorrogar o prazo para todos aqueles que não tiveram o doutoramento. Como sabem, há alguns conflitos em algumas instituições entre a capacidade que um grupo muito restrito de docentes teve ou não teve para fazer o seu doutoramento. E estamos a falar de um número muito restrito, porque dos cerca de 1.500 ou 1.600 candidatos ao programa Protec, 1.200 estão devidamente integrados nas instituições. E, portanto, é o restante que temos que tratar. E nesse caso vai ser efetivamente prorrogado durante um ano o prazo para garantir a conclusão dos doutoramentos. Mas a questão crítica não é a prorrogação deste prazo. A questão crítica é a integração de vida no sistema politécnico de todos aqueles que já acabaram o doutoramento e que nem estavam consagrados no diploma do regime transitório. No atual quadro de constrangimentos financeiros, estamos a tratar disso, quer em sede da negociação sindical, quer em sede da negociação com as instituições de ensino superior, de forma a garantir a sua integração, minimizando, pelo menos no prazo do próximo ano e meio, o impacto orçamental. E penso que isto se conseguirá, penso eu, em sede do processo formal de negociação, um bom compromisso entre a integração destes jovens e o faseamento do seu impacto orçamental. Mas, portanto, para dizer que estamos a ir muito para além daquilo que foi a recomendação da Assembleia da República, não apenas em termos do regime transitório, mas da efetiva confirmação da capacidade que hoje temos nos institutos politécnicos por uma série de jovens que terminaram os seus doutoramentos e que hoje foram identificados que merecem ser devidamente integrados no corpo docente e de investigação destes institutos. E, portanto, esta é a nossa orientação que articulámos devidamente com o Ministério das Finanças e, após um processo informal, será aberto ainda esta semana o processo de negociação sindical para ver se conseguimos acelerar o processo no prazo das próximas duas semanas.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu passava agora a palavra ao CDS-PP, que imagino que é o deputado Abel Batista. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Gabinete do Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, eu iria começar por uma questão que gostaria que o Sr. Ministro nos pudesse explicar aqui um pouco melhor umas declarações recentes do Sr. Ministro sobre a questão dos TESP, basicamente, ou seja, dos alunos que pretende o Sr. Ministro ir buscar muito ao profissional. As declarações do Sr. Ministro é de que há cerca de 20 mil jovens que podem aí ser conquistados. Ora, a curiosidade tem a ver um pouco com o facto de que oferta é que nós vamos ter para estes alunos, ou seja, se nós tivermos por referência que o ensino profissional, terminando com o 12º ano, dará competências para o exercício de uma atividade profissional de caráter técnico, o que é que nós vamos oferecer a estes alunos com estes cursos superiores profissionais? Qual é a mais-valia para estes jovens, dado que, numa primeira análise, até podemos pensar, bem, é estarem mais algum tempo na universidade e demorarem mais tempo a entrar no ingresso na vida ativa, na vida profissional, sendo que o que é que se espera deles, qual é o contributo que eles podem dar? Porque qual é também a empregabilidade que está hoje disponível para esse tipo de formação e como é que essa formação poderá ser dada? Eu gostaria que o Sr. Ministro pudesse aqui um bocadinho, nos 5 minutos que tem para responder ao grupo parlamentar do CDS, pudesse dar aqui pelo menos uma informação complementar sobre esta matéria. Porque, o Sr. Ministro, há aqui até uma coisa que eu diria, não direi contraditória, mas pelo menos estar a cativar os alunos do profissional para o ensino superior não me parece uma ideia descabida, não é uma ideia que seja de deitar fora, mas gostava de perceber qual é a mais-valia que estes alunos podem ter. Até, olha, ao Sr. Ministro, para aproveitar para dizer a eles, olha, vejam lá qual é a vossa hipótese e qual é aquilo que podem fazer. Mas diria que há aqui alguma contrariedade, porque o Sr. Ministro decidiu que não fará muito sentido, e justificando isso por um mau desenho do próprio programa, que é ter acabado com o programa de combate ao abandono escolar no ensino superior. E eu acho que se o programa estava mal desenhado, se eventualmente, tal como o Sr. Ministro também disse, não teria verbas suficientes, eu acho que nós temos que ter também aqui uma resposta para isto, perceber o que é que está a acontecer com alunos que estão no ensino superior, que se matriculam, que frequentam durante algum tempo e que acabam por abandonar sem concluir nenhum grau no ensino superior. Isto é, há um investimento, apesar de tudo, feito pelas famílias, pelo Estado, pela própria universidade, e que depois não é completo. E eu acho que valeria a pena termos aqui também um programa um pouco nesse sentido, e tendo sido o primeiro feito recentemente, não tendo sido, dou como bondosas as palavras do Sr. Ministro, que não estava bem desenhado, mas uma coisa que não está bem desenhada, mas que tem mérito no seu fim, deve ser redesenhada e ser feita, e eu acho que ela tem mérito. E, portanto, também gostaria que o Sr. Ministro nos pudesse dizer aqui alguma coisa sobre isso. Depois, ainda relativamente à questão do ensino superior e dos alunos do ensino superior, há uma questão que nos tem chegado repetidamente de algum mal-estar sobre a matéria, que tem a ver com a acreditação de cursos de segundo e terceiro ciclo do ensino superior, no caso do A3S. Primeiro, o Sr. Ministro tem a tutela, não tem a supervisão, mas tem a tutela desta matéria. E há aqui algumas questões que eu acho que valeria a pena verificar o que é que se passa, porque há denúncias de não haver critérios, não há critérios sobre a internacionalização, sobre a forma como é que as instituições devem constituir ligações institucionais e internacionais, de acordo com o que nos é relatado. Não há critérios no que diz respeito à valorização de conjunto dos trabalhos das universidades com politécnicos, aos estabelecimentos públicos e privados. Não há regras claras sobre a acreditação de ciclos de associados com outras instituições, quando as instituições fazem ciclos associados uns com os outros. E, portanto, isto há aqui um certo, digamos, suspeição, ao fim e ao cabo, por falta de transparência e de regras que sejam escrutináveis no caso das decisões tomadas. Uma das coisas, por exemplo, também há acreditação de cursos com 2, 3, 4, 5 vagas e há acreditação de cursos com 120 vagas, e isto não é muito compreensível. Ora, nós gostaríamos de saber qual é a forma como isto se vai fazer, sendo até depois também, e esta é uma das críticas muito frequentes, é que o parecer dado pelas comissões de avaliação externas nem sempre são depois seguidos pelo Conselho de Administração e não são justificadas a forma porque é que o Conselho de Administração decide de maneira diferente daquilo que lhe é sugerido por estas comissões de avaliação. E, portanto, tudo isto revela algum mal-estar e eu gostaria que o Sr. Ministro do Ensino Superior e da Ciência nos pudesse dizer, olha, não é a minha supervisão, mas eu estou preocupado com isso e como tutela irei saber o que é que se passa e irei, ou já sei, e posso prestar aqui alguns esclarecimentos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro.
Agradeço ao deputado Abel Batista a oportunidade de esclarecer dois assuntos tão importantes. Vamos começar pelo primeiro. De facto, temos concepções totalmente distintas do que é que deve ser o ensino profissional. O que eu li das suas palavras, que é uma questão ideológica, que posso aceitar como tal, mas que contrariou, é que o ensino profissional é para criar um gueto e para não deixar os jovens se acederem a um processo de mobilidade social através do ensino superior. Ora, a nossa concepção de escola, a qualquer nível, é totalmente diferente. É uma escola inclusiva, onde, obviamente, a nossa principal questão das políticas públicas nesta área é dar oportunidades a todos. E o que nós observamos é que as políticas dos últimos anos transformaram o ensino profissional, sobretudo, num gueto. As pessoas não seguiam a formação. E quando nós olhamos para a população portuguesa, o Sr. Deputado tem que concordar comigo, que é consensual em todos os relatórios de qualquer agência internacional, da OCDE ou outra, o déficit na qualificação da população portuguesa. E, obviamente, nós hoje sabemos que há um abandono muito grande de todos esses jovens que crescentemente escolhem um ensino profissional e que não seguem o ensino. E, por isso, os TESPs, que foram criados num governo apoiado pela direita, tinham muitas características importantes na sequência daquilo que já tinha sido a criação dos CETES em Portugal, que é criar um movimento hoje por toda a Europa e por todos os Estados Unidos e a América Latina de cursos curtos para facilitar a entrada na formação. O que nós estamos a dizer é que os TESPs podem também facilitar o acesso desses jovens ao ensino superior, porque nós não temos estudantes a mais, não se esqueça que temos estudantes a menos, temos uma população pouco formada e não podemos dizer que aos 18 anos os jovens ou alguns têm que ir trabalhar. Nós temos é que dar formação e hoje, se queremos e se acreditamos que estamos numa sociedade baseada no conhecimento ou numa economia baseada no conhecimento, o conhecimento tem que ser para todos. E por isso temos que dar mais formação a todos. E claramente, aqueles que têm o ensino secundário de via profissionalizante não têm que ir a um TESP, até podem aceder, nomeadamente, a uma licenciatura. Claro que podem, mas em alguns casos podem ir a TESP. E eu vou-lhe dar um caso típico que temos trabalhado também no âmbito do grupo de competências digitais, onde criámos 5 projetos-piloto, nomeadamente com o setor privado, em áreas onde há um déficit grande, ou pelo menos um gap entre a oferta e a procura, nas áreas das competências digitais, com grandes empregadores nessas áreas que sabemos, não apenas em Portugal, mas em toda a Europa, há um déficit de formação. E por isso aí, por exemplo, é uma área onde os testes podem ser particularmente úteis para depois induzir também esses jovens a continuarem estudos. Hoje sabemos bem, não apenas em Portugal, já desde a experiência dos CETES lançados em 2006, mas também quando olhamos para outras experiências, quer no Sul, quer no Norte da Europa, que a formação profissional de âmbito superior de curta duração é particularmente crítica para fomentar e atrair mais jovens para o ensino superior. Portanto, não há aqui nenhuma contrariedade. Claro que os jovens ou ensino profissional poderiam aceder diretamente às licenciaturas, mas se não acedem, através dos testes, com uma ligação própria e adequadamente desenhados com o tecido produtivo, podem ser uma efetiva alavanca para a formação das pessoas. Em relação ao segundo ponto e à agência de acreditação, eu tenho todo o respeito por termos nós, todos portugueses, ter tido a capacidade, ao longo dos últimos quase 10 anos já, de termos conseguido, finalmente, criar uma agência de acreditação verdadeiramente independente. E, como disse muito bem, eu, felizmente, não tutelo, e foi esta Assembleia que definiu a lei do financiamento e instituiu também o regime legal que criou a agência, hoje, diga-se de passagem, invejado em muitos outros setores da atividade portuguesa. E podemos orgulhar que temos uma agência independente. Eu debato com a agência e fiz aquilo que tinha que fazer. Quando cheguei ao governo, Vi que o anterior governo tinha se esquecido de nomear os curadores para a agência e, portanto, cumprimos num prazo de bom senso, com bastante consenso na comunidade académica, o Conselho de Curadores, que foi efetivamente formado, que estava totalmente ao abandono, porque o anterior governo esqueceu-se que tinha que nomear um Conselho de Curadores, nomeá-lo num consenso, numa tranquilidade grande, ouvindo as instituições, e agora compete ao Conselho de Curadores assegurar a governança adequada da agência. E, paralelamente, abrimos, como foi debate público, e convidei a Comissão, e o Sr. Presidente da Comissão até participou, já abrimos um debate entre as instituições e a agência para, obviamente, progressivamente melhorarmos o quadro e modernizarmos da avaliação. Eu próprio, como professor universitário, já fui avaliado e já fui avaliador. E posso criticar, mas acima de mais nestas funções, tenho que respeitar e dignificar a agência de acreditação como uma agência independente de avaliação e acreditação. E por isso instituímos um Conselho de Curadores que está de uma forma normal e tranquila a dignificar as coisas. Não vou intervir no funcionamento da agência porque não posso nem devo, a bem do ensino superior e a bem da formação dos portugueses.
Obrigado, Sr. Ministro. Passava agora a palavra ao Ministro, penso que é a Sra. Deputada Ana Virgínia.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, Sr. Ministro e respectiva Ministerial. Sr. Ministro, morrendo embora o risco do senhor ter já respondido a algumas das questões que vamos aqui pôr-lhe, até porque ainda hoje nesta comissão discutimos um projeto de resolução que vai nesse sentido e no sentido que tem a ver com o regime transitório, correndo embora o risco de ter já respondido, como disse, a algumas das questões, não posso deixar de as fazer, até porque para nós é uma grande preocupação, para nós e para os professores. Então, Sr. Ministro, considerando que ainda não está resolvida a questão do regime transitório, porque, por um lado, e no que se refere à prorrogação do prazo para os docentes que não concluíram o doutoramento por falta de condições, que o anterior governo lhes negou, designadamente no que concerne ao pagamento de propinas e à dispensa do horário letivo, voltamos a trazê-la, portanto, esta preocupação, a esta audição. Sr. Ministro, então, quando pretende o governo dar cumprimento à resolução aprovada na Assembleia da República que vai nesse sentido? Por outro lado, Sr. Ministro, há muitos docentes com vários anos de serviço, alguns até com doutoramentos, que não estão ainda integrados nos quadros das instituições, sendo que muitos destes docentes, nos próximos meses, aliás, já em julho e agosto, terminam os seus contratos e ficam em situação de desemprego, se o Governo não agir em tempo útil, claro. Para o PCP é inconcebível que as instituições do ensino superior mantenham um número elevado de professores sem um vínculo efetivo com a instituição. São docentes que têm já mais de 10 anos de docência, que supram necessidades permanentes e que investiram na instituição e que a instituição investiu neles também. A ausência de vinculação põe em causa o direito destes profissionais, para além de ter consequências profissionais e familiares gravíssimas. Tendo em conta, Sr. Ministro, as situações referidas, tem o Governo a intenção de criar as condições para que as instituições possam, com brevidade, abrir processos concursais necessários, não só no sentido de eliminar esta forma de precariedade, mas também para suprir as necessidades permanentes das instituições? Esta é a nossa primeira pergunta. Sr. Ministro, registamos o facto de o Governo ter apresentado o projeto de decreto-lei para a contratação de doutorados. Todavia, é muito insuficiente quando comparada com as necessidades que se colocam ao sistema tecnológico e científico nacional e suscita-nos algumas preocupações. Este projeto, no mesmo sentido que avança na contratação de pessoal doutorado, tal como instiga as instituições a iniciarem procedimentos concursais, no sentido da contratação dos bolseiros que se encontrem há mais de 3 anos em bolsas sucessivas. Sobre esta última nota, cumpre-nos dizer que consideramos que a possibilidade de contratação temporária de bolseiros, tal como é prevista, enquadra apenas uma função paliativa, pois no final do contrato estes profissionais confrontar-se-ão novamente com um vínculo precário ou numa situação de desemprego, devendo para o PCP ser integrados na carreira de investigação científica. Este projeto não acaba com a figura do bolseiro pós-doutoramento, apenas reconhece que o investigador doutorado merece ser reconhecido profissionalmente através de um vínculo jurídico-laboral. Também a nível remuneratório, o salário do primeiro escalão fica abaixo de uma bolsa de pós-doutoramento. Consideramos ainda que o facto de ser exigida a sucessividade das bolsas poderá dificultar o acesso a muitos bolseiros. Como já o afirmamos anteriormente, para o PCP é inconcebível que um investigador ou trabalhador se mantenha durante décadas com bolsas de investigação científica sem qualquer tipo de estabilidade financeira, profissional, pessoal e familiar. Defendemos, aliás, uma proposta neste sentido em que o uso de uma bolsa só tem sentido nos casos em que os investigadores se encontram em formação. Realçamos, no entanto, a importância deste passo, embora acreditemos que tenha de ir mais longe para combater a precariedade entre os bolseiros, valorizando esses investigadores através de contratos com vínculo efetivo e a sua integração na carreira científica, bem como o direito de acesso à proteção social. Está disponível para aperfeiçoar e melhorar este projeto de decreto-lei? Considerando este um passo importante na contratação de doutorados, quais as medidas que o Governo perspectiva no sentido de integração destes bolseiros que há décadas vivem com bolsas sem qualquer estabilidade? Serão integrados na carreira? Finalmente, Sr. Ministro, atendendo à degradação das condições de vida das populações e à diminuição do rendimento disponível das famílias devido a sucessivas políticas de empobrecimento da população e de roubo de direitos, é de valorizar que no próximo ano letivo não haverá um aumento de valores máximos e mínimos das propinas. Todavia, permite-se que dentro destes valores se proceda a aumentos. O PCP sempre defendeu que a existência de propinas constitui um obstáculo ao acesso de muitos jovens ao ensino superior. Sempre defendemos a abolição das mesmas, com o reforço de mecanismos de ação social escolar, de modo a que todos os estudantes, seja qual for o seu rendimento, possam, com sucesso, já termino, Sr. Presidente, frequentar o ensino superior. Nesse sentido, é necessário que os mecanismos de ação social escolar sejam efetivos e suficientes, de modo a que cheguem a todos os estudantes que deles necessitem. A ação social escolar serve para que todos os estudantes possam aceder e frequentar o ensino superior em igualdade de circunstâncias. É, assim, importante que que o seu alargamento não só abranja mais estudantes, mas também o valor das bolsas seja aumentado e que as necessidades inerentes à frequência do ensino superior sejam supridas.
Muito obrigado,
é de extrema importância. Mais um bocadinho, Sr. Ministro, peço um bocadinho de paciência. Senão fica só por terminar. É de extrema importância
ronda.
De reforço dos serviços a nível da ação social escolar indireta, nomeadamente na renovação e melhoramento das residências e cantinas e nos serviços de saúde, entre outros. Sr. Ministro, considerando que muitos estudantes abandonam o ensino escolar, o ensino superior, é por incapacidade de custos de frequência no ensino superior, que medidas estão a ser tomadas para o reforço
obrigado,
da ação social escolar,
Tada.
Não só direta, mas também indireta? Muito obrigada. Obrigado. E muito obrigada também pela paciência.
Sr. Ministro.
Eu agradeço o rol de perguntas da deputada Ana Virgínia. Eu vou tentar, já respondi ao regime transitório, mas eu gostaria de me debruçar um pouco melhor sobre o emprego científico. Eu estou em quase total de acordo consigo, mas eu tenho que afirmar aqui uma noção. É um passo enorme que vamos dar. E, obviamente, como não podia deixar de ser, estamos sempre disponíveis a melhorar todo o quadro legislativo, sobretudo em colaboração convosco. Claro que sim. Mas o passo é enorme e eu gostaria de vos explicar bem as várias fases. E porque é que demos estas fases? O primeiro passo foi dado na lei, no articulado da lei do Orçamento de 2016, que abriu o acesso às carreiras em Portugal. E foi um passo decisivo. Após 5 anos de total, diria quase castração, da possibilidade de aceder às carreiras, hoje temos, em todas as universidades públicas portuguesas e politécnicas, concursos abertos. Hoje temos concursos abertos e, portanto, as carreiras estão abertas. É uma exceção na administração pública portuguesa? Claro que é. E temos que perceber que, face ao rápido envelhecimento do corpo docente dos últimos anos, devo dizer que cerca de, sensivelmente, 39% do corpo docente atual tem mais do que 50 anos de idade. E por isso, acreditamos que o passo que foi dado na lei do orçamento vai possibilitar o rejuvenescimento, que agora é completado com este novo regime de contratação. Portanto, o regime tem que ser enquadrado. De facto, quando é visto isolado, parece que não resolve tudo, mas este regime vai dar, sobretudo, o acesso às carreiras que vão ser tomadas, naturalmente, nas instituições do ensino superior. E, por isso, conjugado os dispositivos no articulado da Lei do Orçamento 2016, que certamente tentaremos que continuem nesses termos. Com este regime, temos hoje, ou vamos ter, a partir, espero eu, do mês de setembro, um regime efetivo de dignificação do trabalho científico e das carreiras. Mas não vamos ficar por aqui, porque, obviamente, este regime vem completar o quadro legislativo já iniciado no articulado da lei, mas vai ter que ser complementado a outros dois níveis. Por um lado, ao nível do programa de estímulo financeiro, e estamos a fazê-lo a dois níveis, ou vamos fazê-lo, naturalmente, como é normal no quadro da Fundação para a Ciência e Tecnologia, com um programa de, com um concurso público de parafinanciamento dos contratos, revogando o chamado investigador FCT e abrindo agora os novos investigadores neste quadro, e depois, naturalmente, ao abrigo dos fundos estruturais, facilitando o emprego científico naquilo que chamamos arranjos colaborativos entre o setor público e o setor privado, dignificando também o trabalho científico nesse tipo de arranjos. E por isso estamos certos que, com estes vários instrumentos financeiros, vamos efetivamente abrir e dignificar a atividade científica. Mas vamos ainda fazer mais. Porque para dignificar isto, como temos discutido em sede do Grupo de Reflexão da Avaliação, estamos a discutir e vamos abrir em setembro, e posso desde já aqui anunciar, o debate com a comunidade científica, de forma que, como dissemos desde que tomámos posse e na Carta dos Princípios da FCT, a futura avaliação das unidades, que será aberta à discussão pública a partir de setembro, irá certamente consagrar as condições de dignificação da atividade científica, certamente para os doutorados, como também para todos os outros. E isto vai ser novo. O que nós temos aqui a dizer é que vão ser explicitados nos critérios de avaliação das unidades de investigação aquilo que são as efetivas condições de contratação de investigadores, de forma que se consiga evitar e, se possível, anular totalmente o uso abusivo de bolsas para jovens que não são bolseiros. Eu não posso estar mais de acordo que, de facto, devido aos constrangimentos dos últimos anos, quer políticos, quer financeiros, foi criado um quadro que veio a alavancar o abuso da figura do bolseiro, quer em regimes de gestão de ciência e tecnologia, quer de iniciação à investigação, quer, sobretudo, como sabemos, o abuso da figura do bolseiro de pós-doutoramento. E, portanto, é isso que estamos a evitar, que, para além deste regime legal, vai ter que ficar devidamente consagrado nos critérios da avaliação. Eu espero que não venham a haver mais unidades de investigação consideradas muito bom ou excelente, se tiverem ainda qualquer quadro de abuso da figura do bolseiro. E, portanto, este é mais ou menos um processo que iremos também no quadro daquilo que estão a ser a definição dos critérios, sempre em diálogo e abertura com a comunidade científica, porque este processo é também da própria comunidade científica, de abrirmos um quadro de avaliação que dignifique, efetivamente, a figura quer do bolseiro, quer, quando não tem período de formação, de contratos, quer sejam de trabalho, quer, efetivamente, de investigadores doutorados ao abrigo do novo programa de estímulo.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos agora à segunda ronda, na qual as intervenções são mais curtas, são 3 minutos, e a primeira é do PS. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, senhores e senhoras deputadas, Sr. Ministro, o Programa Nacional de Formas, ao focar a necessidade de promover a inovação na economia portuguesa, não só reconhece a necessidade de capacitar as instituições científicas e tecnológicas, algo que também o Ministério de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior está a fazer de diversas formas, como também reconhece a necessidade de reforçar a cooperação entre as instituições científicas e tecnológicas, por um lado, e as empresas, por outro. Aliás, a ideia de uma ligação forte entre estas instituições científicas e tecnológicas e outras instituições não se limita, na forma como tem sido apresentada apenas pelo Ministério, a uma ligação às empresas, já que tem sido referida designadamente pelo Sr. Ministro, a ligação também a organizações civis e culturais em todas as áreas de conhecimento. E esta linha estratégica tem sido referida pela designação dos laboratórios colaborativos. E ainda recentemente foi noticiada uma reunião entre o Sr. Ministro da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior e o Sr. Ministro da Economia e ainda o Comissário Europeu para a Investigação, Ciência e Inovação, o Dr. Carlos Moedas, e um conjunto de instituições europeias de interface para discutir precisamente as novas formas de estimular parcerias entre o setor produtivo e instituições científicas e de ensino superior. Portanto, a ideia é conseguir que as atividades baseadas no conhecimento ajudem a valorizar, de algum modo, todo o território. Também no recente encontro de Ciência 2016, o Sr. Ministro Manuel Leitor anunciou que até ao fim do ano será lançado um concurso nacional para a criação de desenvolvimento de laboratórios colaborativos. E parece-nos importante, e por isso gostávamos de saber mais sobre este assunto, e deixo-lhe aqui três questões. Que configuração concreta poderão ter estes laboratórios colaborativos? Que impacto se pretende obter em termos das regiões? E que tipo de concurso será este tipo que foi mencionado? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Eusébio, por cumprir também os tempos. Sr. Ministro.
Eu vou tentar ser tão breve, depois pedir também o apoio da Sra. Secretária de Estado para me completar em parte da resposta. Obviamente, nós hoje podemos nos orgulhar de termos, ao longo dos últimos 30 anos, criado um sistema científico e tecnológico e académico que se diversificou. Mas também, quando nos comparamos com outros, percebemos que temos que dignificar e valorizar essa diversificação, porque a ligação ao tecido produtivo, ou cultural, ou social, passa por ter uma panóplia muito diferente de instituições. Uma instituição, se calhar, em Bragança, para melhor ligar a capacidade científica, por exemplo, na investigação da montanha, é diferente do que um centro no Varão, que faz biodiversidade, ou o centro de investigação em agroindústrias em Évora. E, por isso, esta capacidade de perceber a especificidade regional, associada, certamente, ao tecido produtivo ou cultural regional, juntamente com as capacidades científicas em cada região, obriga-nos a ter mecanismos certos de ligação e mais diversificados. E por isso, se é verdade que nos últimos 30 anos o sistema científico se cresceu muito com a ideia de uma única tipo de unidade, porque não havia massa crítica suficiente. Hoje acreditamos que o crescimento da massa crítica pode possibilitar a diversificação do tipo de unidades. E, obviamente, usando o quadro de estímulos, nomeadamente de fundos estruturais, para a ligação de instituições públicas com instituições privadas, quer sejam empresas, quer sejam outro tipo de instituições, desde museus a instituições sociais, estamos a desenhar, mais uma vez no quadro dos fundos comunitários de apoio à investigação e desenvolvimento, um programa para estimular esses arranjos que possam, sobretudo, ser orientados para o emprego científico, também em arranjos com a colaboração. Esta é uma prática seguida em muitos outros países, sobretudo devido hoje ao contexto de crescente risco onde vivemos, e por isso estas instituições aparecem como partilhas de risco entre o setor público e o setor privado, e por isso precisam efetivamente de fundos públicos para serem financiados, e por isso a necessidade de abrir um programa que venha a melhor estimular a colaboração entre as instituições. Não é o único instrumento, e devo dizer que estamos também, através da FCT, a estimular a identificação de desafios científicos e tecnológicos pelas empresas, e ainda no primeiro dia do Ciência 2016 lançámos desafios a um conjunto de empresas e, por exemplo, no terceiro dia, o Ovion veio anunciar um novo programa de investimento de cerca de 5 milhões de euros nos próximos 3 anos para o desenvolvimento de um específico fármaco em colaboração com a comunidade científica. E, por isso, gradualmente, dando confiança às empresas e à sua relação com o tecido produtivo, económico ou outro, acreditamos que possamos evoluir também na nossa organização do sistema científico. Mas eu já tomei o tempo e depois passarei a uma componente diferente à Secretaria de Estado.
Se calhar a Secretaria de Estado pode utilizar depois o tempo. tempo sim, mais senhora. À frente para completar as questões que ficaram por esclarecer. Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu passava desde já a palavra ao PSD, que é a Sra. Deputada Germana.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado, os Srs. Deputados. Sr. Ministro, o PSD considera fundamental que haja cada vez mais uma maior percentagem de doutorados absorvida pelas empresas, pois constitui um dos fatores não apenas de inovação, mas também de ligação entre as unidades de investigação e o setor produtivo. Em 2014, foi estimulada a contratação de doutorados por parte das empresas e o aumento de ideia empresarial através da criação de incentivos fiscais para as empresas, mas também através dos apoios do Portugal 2020, inovando e criando incentivos nas universidades para que os seus doutorados procurem cada vez mais as empresas para o desenvolvimento do seu currículo académico. Sabendo que o Sr. Ministro apresentou uma proposta que está a ser discutida neste momento com os parceiros sociais relativa ao novo regime legal de doutorados, Sr. Ministro, o que lhe pergunto é que medidas em concreto estão a ser pensadas neste âmbito que acabei de descrever, se vai dar continuidade ao que tem vindo a ser desenvolvido ou se vai adotar outro tipo de medidas e quais. Depois, referir que Portugal, a partir de 2014, passou a ser um beneficiário líquido dos fundos europeus para a inovação e ciência, o que revela que o nosso sistema científico e tecnológico melhorou a sua competitividade. Cito a este propósito o Dr. Paulo Ferrão, Presidente da FCT, que afirmou recentemente, e passo a citar, estamos mais fortes na vitalidade da comunidade científica, que se tornou mais madura e cresceu em todos os domínios. Fim de citação. De acordo com o coordenador dos pontos de contacto nacional do Horizonte 2020, a participação nacional nos primeiros 2 anos foi francamente positiva. Apurados os concursos de 2014 e um pouco mais de metade dos concursos de 2015, as entidades nacionais viram aprovados cerca de 230 milhões de euros, o que representa uma taxa de retorno global de 1,8%, a melhor de sempre nos programas europeus de investigação e inovação. No Horizonte 2020, Portugal deixou de ser contribuinte líquido para os programas europeus de inovação e ciência, captando mais fundos através do orçamento europeu do que a contribuição nacional para estes programas. Até janeiro de 2016, as entidades portuguesas participavam em 463 projetos, sendo coordenadoras de 105. As instituições do ensino superior e os centros de investigação captaram cerca de 49% do orçamento, as grandes empresas 21% e as PMEs 18%. Sr. Ministro, qual é atualmente o ponto de situação no que se refere à participação nacional e, concretamente, nos primeiros 6 meses de 2016? Por último, no âmbito do concurso de bolsas individuais de doutoramento e pós-doutoramento, o Grupo Parlamentar do PSD recebeu um conjunto muito alargado de representantes de estruturas associativas de estudantes que apresentaram as suas críticas e preocupações no que concerne às alterações introduzidas no guião de avaliação do concurso de bolsas 2016. Os estudantes informaram que na reunião havida com o Sr. Ministro lhes foram dadas garantias que haveria uma atenção particular relativamente às situações de injustiça apresentadas. Sr. Ministro, confirma que alterará o guião no segundo concurso para a atribuição destas bolsas? Muito obrigada. E obrigada pela tolerância.
Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Deputada Germano Rocha, pelas 3 questões que colocou e de uma forma telegráfica em 3 minutos. O emprego dos doutorados deve ser um designo coletivo português e, obviamente, não apenas escrevi como académico, mas que sempre lutei por isso. Agora, o que eu acho estranho é a Sra. Deputada levantar esse problema, porque hoje não há mais doutorados empregos pelas empresas porque não temos mais formados. Não temos mais formados. Ainda há cerca de uma semana estive com o reitor da Universidade do Minho e com um dos dirigentes da Bosch, um dos maiores programas de investimento estrangeiro em Portugal, porque de facto não há doutorados suficientes nessa área em Portugal e eles querem. E por isso é que nós retomamos o crescimento da formação dos números de doutorados. Nós estamos a formar 1,8 novos doutores por cada 10 mil habitantes, porventura o mesmo que a Holanda formava nos anos 90, e por isso mesmo é que o emprego dos doutorados não pode ser considerado como algo que desaparece sem os formarmos. E por isso temos que investir na formação dos doutorados. O nosso fluxo e o nosso stock está ainda muito abaixo de qualquer outra zona europeia, cresceu imenso. Lembro-me que, e aqui o Alexandre deve saber, o senhor Presidente da Comissão, nos anos 70 formavam-se 200 doutores em Portugal. O ano passado formámos 2.600, mas ainda são poucos. E por isso, os últimos anos, onde demos uma queda pela primeira vez na formação de doutorado, estamos a revirar o sistema e aumentámos agora a possibilidade novamente de formar mais doutores. Para as empresas terem mais doutores, temos que formar mais doutores em Portugal. E, portanto, a nossa continuidade é total a dignificar o emprego científico, a formação dos doutorados e, claramente, o emprego dos doutorados. Quanto à participação de Portugal na Europa, não façamos disso uma questão política, nem partidária, muito menos. É um desígnio nacional e é verdade que é um desígnio que tem 30 anos de um percurso. Sei bem como foi formado o gabinete de apoio para Portugal participar no programa. Não me venha dizer, porque eu estive muito associado a esse processo. Mas sei bem o que foi o esforço continuado de 30 anos para hoje podermos estar aonde estamos. E temos que nos orgulhar pela comunidade científica portuguesa, que mesmo nos períodos de maior crise e mesmo nos períodos de falta de financiamento nacional, conseguiu recorrer aos fundos nacionais. Mas esse é um processo que temos que nos orgulhar como sociedade de 30 anos de um percurso grande. Quanto aos guiões dos programas de bolsa, senhora deputada, claro, é isso que fizemos. Nós tentámos formar um grupo de cientistas em todas as áreas científicas para fazer a total revisão dos antigos guiões, que estavam totalmente incorretos. E não conseguimos melhorar mais, e por isso é que explicámos aos estudantes, porque os regulamentos e alguns constrangimentos técnicos limitavam o tipo de alterações. E gradualmente estamos a trabalhar com a comunidade científica para estarmos sempre a melhorar o sistema e os guiões e o sistema de apoio a todos aqueles que querem seguir os seus estudos avançados.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nesta segunda ronda, Sr. Ministro, eu gostava de lhe colocar duas questões muito diretas. Possivelmente em março, se não estou enganado, foi lançado por parte do Ministério a intenção de, e houve depois essa materialização dos consórcios entre instituições de ensino superior, universitárias, politécnicas. Já foram aqui discutidas algumas, até noutras audições tivemos a possibilidade de o fazer. E a pergunta que eu gostava de lhe colocar, Sr. Ministro, era se para o próximo ano letivo, obviamente isto não se coloca em anos letivos, mas se em setembro, outubro, poderemos ter um mapa, uma visão mais alargada exatamente de que tipo de consórcios é que o Ministério está a pensar lançar, a curto prazo, a médio prazo, se tem já alguma reflexão tida nesse sentido, para que também o Parlamento se possa pronunciar sobre eles e dar, obviamente, os seus contributos e as suas críticas. E por último, gostava de lhe colocar uma questão que também já foi aflorada aqui pelo Bloco de Esquerda na anterior audição, que tem diretamente a ver com as taxas e emolumentos. Aliás, o Bloco de Esquerda tinha colocado uma pergunta por escrito ao Ministério, exatamente no sentido de saber qual a razão que teria levado, nomeadamente, a Universidade do Porto a aumentar taxas e emolumentos numa altura em que havia uma clara direção de padronizar. Aliás, o próprio Partido Socialista apresentou em sede de Orçamento de Estado uma proposta exatamente nesse sentido. E a pergunta incide exatamente nisso, para saber qual o ponto de situação da averiguação deste problema que eventualmente possa ter tido com a Universidade do Porto. Aliás, na anterior audição disse exatamente que iria entrar em contacto com a Universidade do Porto e saber se realmente a proposta do Orçamento de Estado de padronizar as taxas e emolumentos será uma realidade para o próximo ano letivo, exatamente até no sentido de evitar que, por exemplo, inscrição em segunda fase de provas orais custe 100 €, que é exatamente o mesmo valor do que a própria unidade curricular. Muito obrigado.
Muito obrigado mais uma vez por estas perguntas sempre que nos permitem explorar aqui algumas ideias. Eu começaria pelo segundo ponto, para ser muito rápido e pragmático. Tivemos aqui no dia 21 de junho, e como disse, contactei as universidades em causa, e no dia 1 de julho escrevemos ao Diretor-Geral, ou enviámos um ofício ao Diretor-Geral do Ensino Superior, depois de fazer contactos com o Clube e do CSISP, para que a Direção-Geral, através desses contactos, nomeadamente ao nível do Conselho de Reitores e do Conselho de Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, fizesse o mapeamento de toda a situação de emolumentos e produzisse um relatório, para eu aqui o entregar, até ao dia 15 de outubro. A situação é bastante diversificada, diversa, e por isso, mais do que o ponto crítico que referiu, conseguimos identificar neste período um conjunto de situações e por isso pedimos o envolvimento coletivo do CRUP e do CSISP para anular isto. Portanto, eu espero que, sei que já houve uma primeira reunião do Diretor-Geral, quer com o CRUP, quer com o CSISP, na última semana, e por isso até ao dia 15 de outubro eu espero ter aqui o relatório da Direção-Geral para vosso conhecimento e, obviamente, para discussão pública. Esta é a metodologia, porque penso que, obviamente, estamos aqui num assunto sensível em termos que é a autonomia das instituições de ensino superior e pareceu-nos que, em termos políticos e estratégicos, o ideal era envolver o coletivo. E, mais uma vez, numa perspectiva de criar confiança e, sobretudo, estabelecer o diálogo com as instituições, apercebemos que este assunto tem que ser tratado em sede dos coletivos respectivos, o CRUP e o CSISP, e, por isso, solicitámos à Direção-Geral que faça o mapeamento da situação e que aborde isto com os coletivos. Em relação aos consórcios, é algo que tem que ser espelhado de uma forma naturalmente não imposta, mas resultando da próxima actividade. Tivemos algumas ações específicas em setores críticos. Eu vou dar dois exemplos. A agricultura, facilitando, por exemplo, a ligação do INEAV com a Universidade Nova de Lisboa e o TQB na zona do Eiras para dignificar, valorizar e modernizar a estação agronómica, mas ao mesmo tempo a ligação do INEAV à rede das 8 escolas agrícolas a nível nacional, de forma a tentarmos criar uma rede de experimentação. Por outro lado, na saúde, que criámos o Conselho Coordenador dos Centros Académicos Clínicos e estamos, através disso, a fomentar a ligação entre as faculdades de medicina e os centros de investigação biomédicos com as escolas de enfermagem e as escolas de tecnologias de saúde. É um processo complexo, mas que, por exemplo, em Lisboa, já teve resultados excelentes ainda esta semana de ligação, pela primeira vez, da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa à Escola de Tecnologias de Saúde. Por outro lado, estamos a dinamizar, e posso mais uma vez aqui confirmar, que abriu há uma semana o concurso público para projetos de investigação no âmbito das instituições politécnicas que estimula a formação de consórcios. E, no âmbito do grupo de trabalho, estamos a estimular a formação desses consórcios que estarão a mais diversificada geometria consoante o contexto regional. Desde o consórcio, por exemplo, em Beja para a cibersegurança, ao consórcio em Bragança e na Guarda para as questões da biodiversidade, ou as questões do IP do Politécnico de Tomar, com o Politécnico de Santarém e de Leiria nas questões das competências de digitais. Portanto, é um mapa muito diverso que deverá obedecer às características endógenas do território e do tecido económico e social e produtivo em cada zona. E até ao final de setembro temos o concurso aberto para o estímulo a estes consórcios no Politécnico.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dava a palavra à Sra. Deputada Rita Bessa.
Obrigada, Sr. Presidente. Começo por saudar o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado e a equipa aqui presente. E antes de fazer a pergunta propriamente dita, tenho mesmo que fazer duas notas prévias em relação à sua resposta, Sr. Ministro, ao deputado Abel Batista. A primeira, como sabe, o CDS tem trazido aqui repetidamente o tema dos TESP, mas não entendemos, tal como disse o Sr. Ministro, que os alunos servidos por estes cursos estejam numa segunda liga ou terceira liga ou num qualquer processo guetizante. Esse é porventura um preconceito que existe, mas não é nosso. O que defendemos, sim, é que sejam dadas oportunidades a todos, mas diferentes de acordo com as suas escolhas e vocações pessoais. E, portanto, nem devemos incorrer no risco de canalizar os alunos das vias profissionalizantes no secundário necessariamente para cursos de TESPs, nem deveríamos incorrer na tentação de academizar os TESPs, e portanto isto são alertas que nós já temos feito aqui repetidamente, mas que eu gostaria de esclarecer. A segunda nota tem a ver com a sua resposta em relação à A3E, que eu compreendo e francamente também não esperava outra, mas de qualquer das formas, face à disparidade de critérios, sobretudo na apreciação dos cursos de segundo e terceiro ciclo e a incompreensão que isso tem gerado junto às instituições de ensino superior e as repercussões que isso tem sobre o nome das instituições, sobre os alunos que frequentam ou frequentaram, leva-nos a insistir neste alerta que fizemos, bem sabendo que não é da sua tutela direta. Quanto à pergunta propriamente dita, eu sinto-me sempre naqueles anúncios em rodapé. A pergunta que eu tinha era sobre verbas para reposição de salários. E é a seguinte, temos visto nos jornais a notícia de que o Governo ainda não transferiu as verbas para reposição de salários na administração pública em geral. Isso significa que os serviços estão a utilizar o dinheiro de meses seguintes para cumprir a lei, o que na administração central isso não é um problema, porque os pagamentos são centrais, mas nas instituições de ensino superior, como sabe, a realidade é diferente, implica que estas disparidades sejam cobertas pelos orçamentos das instituições, e isto é sobretudo mais grave no litoral, onde as diferenças são maiores. Para além disso, tem-nos chegado também a notícia de um receio de que mesmo que exista esta transferência, ela seja menor do que o necessário, sobretudo nos casos em que houve subidas de remuneração devido a concursos, que já tinham sido anunciados, e não necessariamente pela reposição que estava prevista. Portanto, a pergunta é simples. O Sr. Ministro tem respondido várias vezes que vai ser feita para estarmos tranquilos. Estamos em julho. Quando é que vai ser feita esta transferência, Sr. Ministro? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava desde já a palavra ao Sr. Ministro.
Eu começo e agradeço mais uma vez estas clarificações pelo último ponto e mais uma vez vou responder como já respondi, com muita tranquilidade. Está tudo tranquilo. E posso dizer que todas as instituições que já solicitaram, como sabem, isso é um processo de solicitação, em particular ao Ministério das Finanças, até já tiveram a reposição. E, portanto, esse é um processo normal, está inscrito na Lei do Orçamento, tem sido feito com toda a tranquilidade, fez o levantamento da situação. O Instituto de Gestão Financeira do Ministério tem reunido sistematicamente com a Direção-Geral do Orçamento, apresentou o levantamento feito pelas instituições e, por isso, apraz-nos registar uma tranquilidade total. Ainda hoje, antes de vir para aqui, tive uma hora reunido no Conselho de Reitores, estive no fim de semana reunido com o Presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Politécnicos e ninguém me alertou para nenhuma situação. Portanto, acreditamos e acreditamos sempre no esforço de tranquilidade no sistema e estamos certos que o conseguimos até aqui e vamos certamente reforçar os próximos meses. Em relação à agência, eu volto a reforçar, é com um debate grande e um debate construtivo que o estamos a fazer e por isso, como já estive a dizer, já organizámos um workshop entre a agência, reitores, presidentes politécnicos, aberto a todo o corpo do docente, e estamos também a continuar esse debate, porque obviamente ninguém é perfeito. Temos naturalmente a consciência, posso dizer que eu, antes de assumir funções, também, como já disse aqui, fui avaliado e fui avaliador, e não estava naturalmente de acordo com aquilo quando fui avaliado. Mas, portanto, é um debate, uma agência de acreditação e de avaliação faz parte desse debate e todos devemos, mais uma vez, orgulhar pela agência que temos, porque é verdadeiramente independente, e também todos em coletivo ajudar a que a agência seja cada vez melhor, e por isso pode contar comigo, que tenho felizmente tido um diálogo contínuo com o Presidente da agência e com o Conselho de Administração, para que este debate seja profícuo sempre a melhorar. Agora, também digo, a agência tem tudo publicado, estão todos os relatos feitos pelas comissões externas, estão publicados no sítio da internet da agência e, por isso, hoje, o processo é verdadeiramente transparente. É verdadeiramente transparente. Podemos não concordar, mas que é totalmente transparente, é. Eu próprio tenho ido a muitas instituições politécnicas e tenho-me dito. Então o senhor vem aqui e diz uma coisa e a agência vem aqui e diz outra. Felizmente, o poder político não tutela uma agência de avaliação e acreditação. Agora, eu promovo é o debate com a agência e tenho, ainda neste momento, enquanto nós estamos aqui, está em Peniche, a decorrer um workshop com mais de 150 docentes do regime do sistema politécnico para explorar a ideia da investigação e dos projetos de investigação baseados na prática, e a agência lá está para também dialogar com os politécnicos como é que devem ser avaliados também os próprios politécnicos. Portanto, é estimulando num debate, num diálogo com confiança, que também podemos que todas as nossas instituições acreditem mais na agência de acreditação.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passava agora a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, que acho que quem vai intervir.
Sim. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os deputados da Comissão, cumprimento o Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. Gostaria de colocar aqui duas observações, naturalmente, sobre aquela que é a reflexão do PCP sobre estas matérias e depois uma questão muito concreta, designadamente por causa dos bolseiros. Já falamos aqui dos bolseiros em pós-doc, mas falaremos dos outros e não desses que estão abrangidos pelo decreto-lei criado pelo Governo. Mas antes não gostaria, não poderia deixar de refletir aqui aquelas que são preocupações que o PCP mantém relativamente ao regime fundacional. Já aqui falamos em audições anteriores, mas de facto entendemos que o regime fundacional promove desagregação de instituições de ensino superior público e prevê a cisão de unidades orgânicas, e também aqui esta constituição dos consórcios é algo que nos preocupa pela sua orientação muitas vezes para interesses económicos, com o perigo que significa de não estarem orientados para as necessidades do desenvolvimento do país e do seu progresso social. E entendemos também que o regime fundacional degrada também aquela que é a função docente, porque permite criar novas carreiras com menos direitos e até com remunerações mais baixas do que aquelas que estão previstas no SEDU, e essa é naturalmente uma preocupação que temos, designadamente no que se refere aos direitos dos docentes universitários. E também não podemos aqui deixar de referir que o regime fundacional eliminou aquela que é a gestão democrática das instituições, porque retirou ou diminuiu aqueles que são o número de funcionários ou de estudantes em órgãos de representatividade das instituições, e essa é também uma preocupação que o PCP tem, naturalmente numa preocupação que está ligada àquela que deve ser a rede do ensino superior. Nós falamos há pouco já anteriormente aqui no Politécnico, ainda na intervenção anterior por parte do grupo parlamentar do CDS, e dizer de facto que no que se refere à rede do ensino superior público, o PCP entende que deve ser estruturada uma verdadeira rede de um sistema unitário com um modelo de dignidade, de qualidade e de financiamento igual para missões diversas, mas que seja uma verdadeira rede e não um mapa de instituições isoladas em competição entre si, que de facto tem sido aquilo a que temos assistido, especialmente nos últimos anos. E entendemos que esta rede do ensino superior deve ser uma rede que responda de facto às necessidades do país, àquelas que são as necessidades do seu desenvolvimento económico e do seu desenvolvimento social. E colocando aqui aquela a questão concreta que queríamos colocar relativamente aos bolseiros, com a preocupação que temos desta situação de precariedade, que também já tivemos a oportunidade de falar anteriormente, e designadamente naquela que é a ausência de prestações sociais ou da própria proteção social, além de uma realidade que também existe e que o PCP já colocou como a existência de bolsas para funções que não são de investigação científica, que são realidades, e termino mesmo fazendo a pergunta, que existem, bem como aqueles que são os valores da Bolsa de Investigação Científica. O que nós queríamos colocar era, de facto, se o Governo prevê a atualização destes valores da Bolsa de Investigação Científica, que não são revistos há muitos anos, e qual é, de facto, aquele plano mais estruturado, a médio ou a longo prazo, para a resolução da situação destes bolseiros de investigação científica, que se mantêm numa situação de precariedade há muitos anos. Mais uma vez, muito obrigada pela tolerância, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Senhor Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Senhora Deputada. É sempre bom termos pontos de acordo, mas também é bom termos pontos em desacordo. E, obviamente, estamos em total desacordo naquilo que é a sua observação sobre o regime fundacional. Mas poderemos estar de desacordo em algumas questões. Agora, deixe-me que lhe diga. Se há alguma coisa que o regime fundacional, para além de outras, veio criar, não foi a desagregação, foi a agregação. Veja-se na Universidade do Porto. Se não fosse a criação da Universidade do Porto Fundação, não se tinham agregados, até o próprio instituto que o Sr. Presidente da Comissão Parlamentar presidia, hoje é um membro ativo da Fundação Universidade do Porto. De facto, foi uma forma muito interessante para agregar todos os institutos de investigação na Universidade do Porto. Poderia dizer o mesmo no ISCTE, no que lhe respeito à Escola de Gestão, que mais uma vez a Fundação veio agregar todas essas instituições. Portanto, mesmo nessa área, o regime fundacional foi muito positivo, apesar da sua principal questão é naturalmente a possibilidade de aumentar o emprego nestas instituições e hoje os relatórios que temos recebidos após os 5 anos de implementação são todos positivos nesse sentido. Em relação aos consórcios, eu devo dizer que exatamente a nossa preocupação é diferente e vou-lhe dar um exemplo num consórcio que criámos com um laboratório de Estado, e sei que bem a preocupa os laboratórios de Estado, para valorizar efetivamente a investigação de interesse público. O consórcio que se fez entre o INIAV, o ITQB da Universidade Nova de Lisboa e o IBET veio valorizar certamente a investigação de interesse público no INIAV e por isso foi promovida explicitamente e particularmente com o apoio do INIAV, também como outros, como agora a rede da experimentação entre o INIAV e as escolas agrícolas. Também na área da atmosfera e mar, o trabalho que estamos a fazer com o IPIMAR e com as instituições científicas é para valorizar a atividade efetivamente de interesse público, que é complementar, mas que deve coexistir com a investigação orientada para interesses de mercado. Em relação à questão da precariedade, estamos todos de acordo, já aqui afirmei, ainda ontem tive uma longa reunião à noite com a Associação dos Bolseiros de Investigação Científica, no qual me comprometi aqui a assumir na proposta que faremos para os critérios de avaliação das unidades a partir de 2017, que a dignificação quer do bolseiro, quer do emprego, qualquer seja a sua forma, seja devidamente tratada como critério de avaliação. E ontem comprometi-me também com a ABIC a escrever a todas as unidades para que respeitem de uma forma grande critérios de responsabilidade social naquilo que é valorização efetiva do Estatuto do Bolseiro quando é um bolseiro, e quando está em formação, e quando não está, a adoção, obviamente, quer de empregos científicos, quer de outro tipo de contratos, que a lei hoje, obviamente, permite, e, portanto, não é preciso o recurso, obviamente, ou o abuso à figura do bolseiro, quando assim não é um bolseiro.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Chegámos à parte final da segunda ronda. Eu ia fazer uma interrupção de 5 minutos. Para permitir que eu receba ainda a proposta para a terceira ronda, que só me falta do PCP, e daqui a 5-10 minutos iniciamos novamente a terceira ronda da discussão. Muito obrigado. Para aqueles que precisam de telefonar... Powder your noses. Eu preciso falar contigo sobre aquela questão daquele documento que a gente esteve a trabalhar e que eu não sei se ainda estão à espera das minhas... Ok. E já alguém respondeu, deu algum feedback em relação àquela... Ok, portanto é uma questão de esperar por ele, está bem. Porque eu acho que eram se calhar a gente devia dar uma data limite para...
Pois.
Ok, mas esperemos, não é? Está bem.
É para entregar aos... mas ainda não acabei. Para entregar aos coordenadores. Para eles poderem... Amanhã já sabem que sala é que a gente reúne?
Em princípio é na 9, mas pode haver ainda uma alteração.
Quando
eu
fui para baixo, ainda...
Eu pedi à Fernanda para alertar se a voto tivesse...
Está bem. E é ao meio-dia?
Não.
Às 2:30.
É às 2:30, porque há uma às 2 com os deputados de Santa Maria. O Pedro Pimpão, há bocadinho ali da porta, não sei se o viu entrar.
Sim, não vi, não.
Ah, não viu? Ele não. Saiu, não sei se eu estava a fazer gestos para mim ou para si. Depois fez assim, a dizer que ia telefonar. Espero que não seja para desmarcar.
Também eu.
Pois, não sei. Ele entrou e saiu. É para distribuir aos coordenadores quando quiserem tal dia que eu vou distribuir.
Não, é para distribuir agora. Para eles terem tempo de ver.
Ah, ok.
Enquanto está.
Mas isto já foi feito ou não? As comunicações já foi feito?
Não. Isto é a proposta para o dia 19.
Ah, já? Ok. Já estão antecipados.
É para eles verem. Cada um dos coordenadores ver o que é que está. Mais um.
Eu sei que eu cheguei à casa de banho, vou aproveitar para dar ao deputado para o filho.
Sim. E nós temos tanta coisa, se quisermos fazer isso tudo, é assim, Neuza, se quisermos, se decidirmos fazer isso tudo, podemos não querer. A gente pode decidir, no fim desta reunião, não fazer isso tudo. Mas se quisermos fazer, eu confesso que gostava muito de... É muito, Nilza, mas por isso é que eu queria que vocês agora, nesta hora, pensassem. É grande, é? É grande. Pois, é. Nunca mais acaba. Que não?
Não são gente.
Não, mas, ó Nilza, isso é para terem a oportunidade de se pronunciarem. E só dizer para ficar mais curto não chega. É preciso dizer qual é que quer te retirar. Foram todos.
Hã?
Foram todos. Cauda de noses.
Não acho que o deputado estava ali comigo, da educação.
Eu sou ministro agora da Economia. Até já.
Obrigado. Obrigado pela presença
sempre
e pela intervenção.
Sempre que posso, só que eu concluo com a Economia.
Eu sei, mas isto é muito mais interessante que a Economia. Saber o que é que nós, como é que se escreve draft em português. É feio, não é bem? Draft é mais bonito, mesmo no Parlamento Português, é aceito. Acho que sim, acho que podemos. Senhores deputados, se calhar começamos a terceira ronda. Eu tenho 14 pessoas inscritas e, portanto, para a primeira parte vão. Ainda não tenho os nomes do PCP, mas já incluí pelo menos um nestes 14 que aqui estão. E, portanto, na primeira ronda vão falar a deputada Susana Amador, Pedro Alves, Luís Monteiro, Ana Rita Bessa, alguém do PCP, Inês Lamego e Germana Rocha, na primeira ronda. E depois os outros deputados na segunda ronda. Cada deputado tem à volta de 2 minutos para introduzir as questões que entender introduzir e depois o Sr. Ministro terá 15 minutos para responder as perguntas todas no seu, integrá-las e fazer como entender. 15 mais 15, exatamente. Portanto, eu dava já a palavra à Sra. Deputada Susana Amador para iniciar este processo.
Boa tarde, Sr. Presidente, Sr. Ministro, caros colegas. Quero começar por saudar o CSE 2016 e tudo aquilo que se passou e o impacto que teve em termos de novas fronteiras do conhecimento e novas hipóteses e novos olhares que surgiram. E saudar todos os colegas desta Comissão que nos representaram muito dignamente, bem como o Presidente da Comissão, que sei que teve um discurso e uma intervenção também muito impactuante e eloquente, que gostaria aqui também de destacar. Queria colocar ao Sr. Ministro 3 rapidamente das questões. A primeira que tem a ver com a investigação e a inovação na área agroalimentar, que foi discutida também no CSE 2016, onde, de acordo com os dados da FAO, estima-se que até 2050 seja necessário aumentar a produção dos alimentos na ordem dos 70%. E sabemos que a investigação e a inovação terão um papel determinante e uma peça fundamental para responder a esta realidade. Portugal, também sabemos que tem um mercado que é competitivo não pela quantidade, mas pela qualidade, e para nos internacionalizarmos nós precisamos claramente ter uma capacidade de diferenciação para termos que acrescentar valor aos nossos produtos. Nós temos, de facto, em Portugal centros de competências e de excelência, como o da Alcobaça, por exemplo, que em articulação com os produtores tem alcançado resultados excelentes e também o papel do INAV poderá ser determinante neste setor, porque já conhecemos alguns trabalhos do INAV na área da agricultura inteligente. Perguntava-lhe que posição é que Portugal pode assumir no desenvolvimento de ingredientes naturais visando a substituição de aditivos sintéticos na indústria alimentar, designadamente. Isabel Ferreira, investigadora, considera que Portugal tem todas as capacidades para dar um contributo importante nestas áreas, atendendo à nossa biodiversidade das nossas regiões e ao enorme potencial em termos de matrizes naturais. E, portanto, qual a posição que o Ministério poderá ter neste domínio e como é que podemos potenciar esta diferenciação? A segunda pergunta, também tecnologia e inovação, mas agora ao serviço das das cidades. Nós sabemos que as cidades são sistemas cada vez mais complexos e como é que podemos, ao nível da inovação, encontrar soluções para a melhoria do trânsito, comunicação, água e o planeamento urbano e o papel dos politécnicos neste desafio enorme. Por último, orçamento participativo da ciência e tecnologia, quais os novos desafios estão aqui em cima da mesa, tendo em conta que é também uma boa prática que agora o Ministério vai espelhar no nosso orçamento, à semelhança de algumas boas práticas das autarquias locais também neste domínio. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passava a palavra ao Sr. Deputado Pedro Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentar o Sr. Ministro e os seus colegas e os colegas deputados. E dizer-lhe que há vários meses que o Sr. Ministro tem dito que se estão a rever as regras e os conteúdos de acesso aos cursos técnicos superiores profissionais. E nesse sentido, relativamente às condições de acesso, o Sr. Ministro referiu, e bem no nosso entender, que das principais alterações a efetuar neste novo regime dos TESPs seria incluir como condição a conclusão plena do ensino secundário, o que da nossa parte também concordamos, não apenas porque não o termos feito no passado, dado que estavam também em simultâneo a funcionar os SETs e que poderia causar alguma entropia ao funcionamento e que por isso vimos agora saudar, porque este é o tempo também de fazer as mudanças e as avaliações e introduzir ainda maior rigor. Relativamente a estas condições de acesso, referir também que há notícias que nos têm chegado a público de que há propostas a serem discutidas com o intuito de suprir a prova de acesso que neste momento é exigida no âmbito do concurso local de acesso e seleção dos alunos do TESP. Pode ou não confirmar-nos a existência dessas propostas e qual é que é a posição do Governo relativamente às mesmas? Neste assunto também há um aspecto que o Sr. Ministro referiu, inclusivamente na última audição, que este novo regime iria dar mais autonomia às instituições dos politécnicos. Eu diria que lá para a Alice não diria melhor quanto às questões da autonomia. De facto, os politécnicos são autónomos, nomeadamente pelas suas áreas de formação, onde estabelecem também as condições de ingresso a cada um dos cursos dos TESPs. Assim sendo, gostaria de saber em que medida é que se aprofundará assim a autonomia dos politécnicos. Também, relativamente à prosecução dos estudos, eu vou terminar, à prosecução dos estudos e à obtenção do grau de licenciatura, sempre esteve previsto, havia previsibilidade para os alunos de que poderiam ter acesso, não de modo autónomo, mas através de um concurso especial regulado com diploma próprio, se se vai manter essa condição ou se haverá alguma alteração, o que é que vai ser feito. Por último, telegraficamente, na última audição também nesta matéria, e tendo em consideração a avaliação e a análise comparativa que é feita neste momento pela DGES, nós propusemos que fosse criado um órgão autónomo à imagem do funcionamento do A3ES. Sei que este ano letivo não é possível fazê-lo para que essas para que funcione de forma autónoma.
Obrigado,
e a avaliação seja feita de outro modo que não o que está a ser feito, se no próximo ano, 17-18, isso pode vir a ser feito. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passava agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, trago-lhe agora aqui por último uma questão que o Bloco de Esquerda já tem vindo a levantar. Levantamos mesmo na discussão, em especialidade, do Orçamento de Estado, e que está relacionada com os prazos de entrega das bolsas de ação social. O Bloco de Esquerda tinha defendido a entrega até 31 de dezembro do ano letivo de todas essas bolsas de estudo adjudicadas, e parece-nos a nós importante que consigamos encontrar um posicionamento que faça com que as bolsas sejam entregues mais antecipadamente. É verdade que esse esforço já tem vindo a ser feito e este ano parece-nos a nós que houve uma melhoria significativa nessa matéria. No entanto, e a ver do Bloco de Esquerda, nós continuamos a defender que torna-se insustentável para alguns estudantes finalizar o primeiro semestre, nomeadamente com exames de primeira e segunda fase, sem a tranche de, sem nenhuma tranche da Bolsa de Ação Social à qual têm direito. E parece-nos a nós que deve ser uma matéria que merece a atenção por parte do Ministério e que pode até eventualmente, tal como nós propusemos anteriormente em sede de discussão do Orçamento de Estado, ser incluída na discussão do programa Simplex, porque isto tem diretamente a ver com a relação do Ministério dos Serviços de Ação Social com as finanças, com a própria Segurança Social, e que nos parece uma matéria importante para que no próximo ano letivo consigamos garantir que os estudantes recebem as suas bolsas a tempo e horas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu, nesta altura em que estamos em preparação de acesso ao ensino superior, eu trazia aqui três perguntas rápidas sobre esta matéria. A primeira, para saber quais é que são as diferenças entre as orientações fixadas por este Governo para as instituições de ensino público em relação a vagas. Em particular, que papel tem, se vai ser alterado, se vai continuar a ter uma ponderação, a questão da empregabilidade dos cursos. A segunda pergunta tem a ver com a diminuição de entradas nos cursos que se tem verificado nas diminuições, nos cursos de Ciências e Engenharia, em parte provocada pela Portaria 1031-2009, ainda do Ministro Mariano Gago, que passou a exigir a matemática e a físico-química como disciplinas específicas para a entrada nestes cursos. Como sabe, a portaria produziu efeitos só 3 anos depois, a partir de 2012. Portanto, pergunto-lhe se pensa revogar esta portaria, se aprova esta exigência, como é que vê esta matéria e se ela é trabalhada também com o Ministério da Educação. Finalmente, relativamente a datas de início do ensino superior para o primeiro ano, ao longo da legislatura anterior foi conseguida uma antecipação do início das aulas em 2012, 8 de setembro, até depois em 2015, 5 de setembro, que teve a ver sobretudo com os resultados do concurso nacional de acesso ao ensino superior. Este concurso, como sabe, é gerido pela Direção-Geral do Ensino Superior, mas claro que tem inputs vindos do secundário, e uma saída tardia dos resultados leva a uma postecipação do início das aulas no primeiro ano, e mais grave ainda para os alunos que concorrem em segunda fase. Portanto, parece que este ano os resultados só vão sair em 10 de setembro, o que quer dizer que as aulas vão começar mais tarde, e pergunto-lhe se pretende diligenciar, juntamente também, novamente, do Ministério da Educação, para que em anos seguintes volte a repor-se aqui alguma normalidade e o início do primeiro ano, ao mesmo tempo que os restantes. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu não sei se o PC na outra ronda. Muito obrigado. Então, passo a palavra à Sra. Deputada Inês Lamego.
Ora, muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento na sua pessoa todos os presentes, em particular o Sr. Ministro e a Sra. Secretária de Estado. A pergunta que aqui tinha preparado já foi de alguma forma esvaziada pelas intervenções do Sr. Ministro e dos deputados Nilda Sena e Luís Monteiro. Ainda assim, o tema em si, nunca estando esvaziado, gostava de fazer algumas considerações a respeito do mesmo. Gostava, por isso, de realçar a carta aberta às instituições de ensino superior, que ganha uma dimensão maior quando subscrita por 100 nomes de reconhecido mérito, entre os quais o ilustre presidente desta comissão, António Arnaud, que dispensa qualquer apresentação, e outros professores e professoras universitárias, médicos, deputados das mais variadas esferas partidárias, investigadores, jornalistas, juízes, músicos, etc., etc. Feita esta referência merecida à dita iniciativa e esclarecido que foi aqui pelo Sr. Ministro de forma objetiva que as recomendações da Assembleia da República e que emanam da elaboração de um texto de consensualização de vários projetos de resolução no âmbito do reforço das medidas sobre a praxe académica estão a ser efetivadas, gostava aqui de reforçar aquela que é a opinião do Partido Socialista e sobre a qual versou o projeto de resolução número 124 em relação à temática das praxes e que vai precisamente ao encontro daquela que é a posição do Sr. Ministro em relação à necessidade de erradicar todas e quaisquer práticas praxistas, abusivas e que possam configurar no imediato ou a longo prazo qualquer tipo de agressão física ou psicológica dos jovens recém-ingressados no ensino superior. Podemos aqui elaborar acerca da semântica utilizada para definir aquele que deve e que tem que ser o papel das instituições de ensino superior nas atividades de integração dos novos alunos, mas o que importa verdadeiramente é que as recomendações da Assembleia estejam a ser cumpridas pelo Governo e que assim se evite mais um ano letivo, se evite que mais um ano letivo se inicie com a divulgação através da comunicação social de situações de práticas abusivas. E, portanto, nesse ponto estamos todos absolutamente de acordo e queria deixar aqui essa ressalva. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Germana Rocha.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro. Vou-lhe colocar uma questão que já abordei na última audição, mas que não obtive qualquer resposta por parte de Vossa Excelência e espero sinceramente conseguir obtê-la nesta audição. Prende-se diretamente com a regulamentação e tipologias dos estágios curriculares, uma matéria que se reveste de particular interesse e atualidade para os nossos jovens estudantes durante o caminho que percorrem, nomeadamente no que diz respeito ao seu contacto com o ambiente de trabalho através da realização desses estágios. No atual contexto, estes estágios curriculares assumem cada vez mais um papel preponderante que exige uma profunda reflexão por parte de todos os agentes envolvidos, atendendo a que têm por objetivo a consolidação dos conhecimentos adquiridos pelos alunos em contexto profissional, contribuindo ainda para atenuar a transição a efetuar entre a universidade e a esfera profissional. Salientar que estes períodos de formação, para além de criarem uma visão integrada e contextualizada da prática profissional, contribuem para a aquisição de mais autonomia na tomada de decisões e resolução de problemas na construção do percurso profissional dos estudantes. Mas referi também que em diversas instituições de ensino superior, por vezes, é proposto ao aluno a realização de uma simulação empresarial em contexto académico, precisamente motivado pela incapacidade de garantir estágios para a totalidade dos alunos ao abrigo de formação, recaindo sobre eles a responsabilidade de procurarem essa oportunidade. Face a esta realidade, Sr. Ministro, o que lhe pergunto muito diretamente é que respostas concretas e específicas têm presentemente para os nossos jovens a matéria de tipologias e regulamentação de estágios curriculares. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu, como falta um... não foi incluído um determinado deputado nesta ronda, eu se calhar pedi à deputada Emília Santos para fazer a sua intervenção agora.
Obrigada, Sr. Presidente. Com todo o gosto, cumprimento o Sr. Ministro, Sras. E Srs. Deputados, muito rapidamente e no pouco tempo que tenho, vou concentrar-me numa questão que nos é muito cara e que tem a ver com o financiamento às instituições do ensino superior. Sr. Ministro, na verdade, depois de tanto ouvirmos o Partido Socialista e durante algum tempo pregar contra a diminuição do financiamento às instituições do ensino superior e como este corte estava inclusivamente a provocar até a asfixia destas instituições, vemos que afinal a situação não melhorou, pelo contrário. O Governo, ao contrário do que anunciava a sete ventos, manteve o financiamento das instituições de ensino superior no tal nível que antes caracterizava como asfixiante. Pior, Sr. Ministro, depois de ter avançado com as reposições salariais, demorou meio ano a disponibilizar a verba para compensar as instituições dessa reposição, aliás, como aqui hoje já foi adiantado pela nossa colega do CDS, chegou também ao nosso conhecimento que o Governo pretende assinar um acordo com as instituições no sentido de manter o financiamento inalterado para os próximos anos. Ora, com isto, Sr. Ministro, aquilo que lhe perguntamos muito seriamente é se pretende este Governo introduzir métricas de qualidade e desempenho na distribuição de financiamento. E se sim, e tendo em consideração que pretende manter inalterado o valor global, um eventual financiamento com base nos resultados implicará a diminuição de financiamento para algumas instituições. Como pretende o Governo resolver esta situação? Primeira questão que gostaria de ver respondida, Sr. Ministro. Pergunto ainda se se compromete aqui e agora, perante todos nós, conforme foi pedido até pelos reitores, a introduzir um modelo de financiamento com base em resultados. Por fim, Sr. Ministro, compromete-se que neste caso não haverá redução de verbas para qualquer instituição? Perguntas simples, claras, que gostávamos de ver respondidas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Chegámos à primeira metade e eu passava a palavra ao Sr. Ministro para... tem 15 minutos para esta...
Muito obrigado, Srs. Deputados. Vou tentar...
Gostaria de desde já com a questão do acesso ao ensino superior e em particular com a questão dos cursos, das formações curtas, que obviamente, como muito bem a deputada Ana Rita Bessa disse, não são uma segunda liga e por isso mesmo é que nós estamos a dignificar e será publicado até ao final do mês o novo decreto que assegura que estes cursos sejam efetivamente cursos ou diplomas do ensino superior, de uma forma sobretudo a dignificar a sua realização, nomeadamente no contexto do ensino politécnico. Eu devo dizer que, de facto, a única alteração que fizemos foi a supressão da possibilidade de ingressar com o 11º ano, portanto o ingresso é com o 12º, certamente resultado do diálogo que estabelecemos também com os estudantes, mas sobretudo com as instituições de ensino politécnico. E devido a ser uma matéria que trouxe um consenso grande, fizemo-lo também nesse respeito e sempre na abertura do diálogo e no reforço daquilo que é hoje a necessidade de estimular este tipo de cursos, obviamente num contexto muito, muito diversificado. E o que fizemos também, para além desta alteração ao acesso, é sempre facilitar e estimular a progressão de estudos, dando a possibilidade às instituições politécnicas, também no seu conjunto, de poderem definir elas próprias as regras para o acesso às licenciaturas. Não apenas dentro da instituição onde foi feito o TESP, mas para qualquer outro instituto politécnico, porque também queremos que isso vai estimular a mobilidade entre instituições. E, mais uma vez, foi feita em extremo sintonia com o diálogo com as próprias instituições e, em particular, com o Conselho Coordenador dos Institutos Politécnicos. E, por isso, a nova lei, que estará em vigor ainda em agosto, estou certo que dignifica este tipo de formações. Em relação às vagas, e nomeadamente ao regime geral de acesso, esse processo, como sabem, é um processo também construído em extremo diálogo com as próprias instituições, foi ouvido o CRUP, o CSISP, a Direção-Geral do Ensino Superior está a finalizar a proposta, que será divulgada ainda esta semana, de forma que até à próxima quarta-feira sejam disponibilizadas na plataforma respectiva todas as regras e mecanismos necessários. E nesta manhã falei nesse sentido com o Diretor-Geral do Ensino Superior para assegurar, portanto, o calendário que tínhamos definido. Isso, e no que respeita à pergunta que foi feita sobre a empregabilidade, a nossa preocupação foi, sobretudo, perceber, mais uma vez em diálogo com as instituições, com as universidades e com os politécnicos, que é preciso ter bastante precaução com a utilização desses critérios, que ficam apenas com impacto naquilo que é ou não a possibilidade do aumento de vagas e apenas nesses aspectos. A questão das vagas tem que ser vista, sobretudo, com muito bom senso, e o que foi, sobretudo, acordado, quer com as universidades, quer com os politécnicos, mais uma vez, num estreito diálogo e consenso, foi reduzir o número de alterações ao despacho das vagas. E, portanto, fizemos-o mais uma vez com tranquilidade e sintonia, minimizando as alterações, e as poucas alterações, como eu disse, foram nesse sentido e feitas sempre em sintonia com os politécnicos e as universidades. A questão aqui trazida pelo deputado Luís Monteiro sobre o prazo das bolsas é obviamente muito sempre oportuna. Eu, desde que me meti nestas coisas, já há uns anos atrás, me fez imensa confusão porque é que demorava tanto tempo os jovens a ter as bolsas. E já tivemos, até há uns anos atrás, uma medida do Simplex para reduzir este tempo. De facto, este ano conseguimos reduzir consideravelmente, mas a pergunta que eu vou fazer é: porquê é que demora tanto tempo? E, de facto, o processo é muito mais complexo e não depende exclusivamente dos serviços da Direção-Geral do Ensino Superior. Eu, obviamente, até gostaria aqui de fazer um apoio explícito ao esforço que a Direção-Geral do Ensino Superior fez este ano, mais uma vez, para melhorar continuamente a sua eficácia neste aspecto. Como o processo exige um diálogo um a um e uma presença dos serviços de ação social de cada instituição, e... pode parecer mentira, mas muitas vezes os processos são quase todos formulados de uma forma incompleta e que têm que ir os serviços fazer contactos personalizados com os vários estudantes. É um processo que, como sabemos, demora há muitos anos, bastante tempo a ser concretizado. Naturalmente que todas as orientações que temos dado à Direção-Geral do Ensino Superior, e este ano pela primeira vez temos cerca de 70 mil bolseiros, é, do ponto de vista central, maximizar a eficácia deste processo. Mas devo dizer que há limites, porque depende de um contacto específico bolseiro a bolseiro. E às vezes esse processo não está no controle da Direção-Geral, está no controle das pessoas, das famílias, da falta de documentos entregues. Estamos, naturalmente, tudo o que é o sistema informático, hoje foi muito otimizado, mas isto vai muito para além desse processo. Em relação aos estágios curriculares, penso que foi a deputada Germana Rocha que abriu. Como sabe, temos-nos batido muito por esse processo, mas é um processo que temos de fazer com todo o respeito e valorizando sempre a autonomia universitária. E é isso que o temos feito, quer em todas as reuniões com o Conselho de Reitores, quer com os Conselhos Politécnicos, quer nas visitas sistemáticas, quer sobretudo também no diálogo constante com a Agência de Acreditação, que temos ainda agora com a abertura do processo a partir de setembro que vem da avaliação institucional, temos alertado a Agência para tomar em consideração também as condições, sobretudo, da dignificação dos estágios e da modernização progressiva dos currícula, sobretudo com a integração de estágio. Mas é algo que não está ou que não compete, à ação governativa, pelo contrário, compete quanto muito ao debate, ao diálogo, ao estímulo a que isso seja feito, e por isso ainda a Secretaria de Estado se reuniu já com as associações de estudantes para formar grupos que dentro das próprias instituições possam alavancar e estimular os estágios currículos. Em relação à última pergunta da deputada Emília Santos sobre o financiamento, que deva ficar bastante claro que essa matéria foi discutida devidamente em sede do Orçamento de 2016 e será certamente discutida novamente em sede do Orçamento de 2017, e podemos orgulhar que conseguimos efetivamente aumentar o orçamento de 2016 e que o concentramos, sobretudo todo esse aumento, em duas linhas, por uma decisão política que foi bastante consensualizada com as instituições. Por um lado, no apoio social aos estudantes, como sabem, e por isso é que conseguimos garantir este ano 70 mil bolseiros, e por outro lado, no apoio científico. Já o disse e posso confirmar que não é nossa introdução, que não é nosso objetivo, pelo menos não é meu objetivo, claramente, qualquer introdução de métricas, porque temos que ser muito realistas, ao contrário do que o último governo tentou ter, criando e dividindo as instituições com uma discussão que não levou a nada, hoje sabemos bem, de uma fórmula do financiamento. O nível de financiamento que hoje temos e que nós, como sociedade, conseguimos dar na dotação do ensino superior, é uma dotação que eu chamaria mínima. E, por isso, serve, sobretudo, como sabemos, em 85% do valor, para cobrir encargos salariais. Não nos parece, portanto, justo estar a abrir uma fricção entre instituições por causa de métricas que sabemos que, neste caso, não dignificam, nomeadamente, a carreira docente nestas instituições. E, por isso, pelo contrário, aonde temos estimulado a valorização e o financiamento às instituições é no apoio à atividade de investigação. Hoje, felizmente, temos um leque diversificado de instituições universitárias e politécnicas, aonde o recurso às fontes de financiamento de facto de investigação atinge, em alguns casos, cerca de 30% do orçamento das orçamentos. E, portanto, temos que olhar para o ensino superior com o somatório das duas medidas. E podemos orgulhar, hoje até já temos, abriu a semana passada, o primeiro concurso para atividades de investigação nos institutos politécnicos que irão disponibilizar efetivamente 23 milhões de euros nos próximos 2 anos, para projetos até 150 mil euros de 1 ano e meio, pela primeira vez. E, portanto, estamos efetivamente a reforçar o financiamento às instituições. Estamos a reforçar o financiamento, nomeadamente dignificando a atividade de docência em estreita colaboração com a atividade de investigação. E estou certo que no fim desta legislatura teremos politécnicos muito melhor do que tínhamos antes desta legislatura e estou certo que temos politécnicos com mais financiamento do que aquele que tinham, porque é através da atividade de investigação, nomeadamente recorrendo a fundos comunitários, e ao contrário daquilo que foi dito, para além dos 5 milhões de euros de fundos nacionais pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, conseguimos disponibilizar mais 17 milhões, num total de 23 milhões, para o financiamento da investigação no ensino politécnico, que era aquele que estava com maior necessidades de financiamento. Por outro lado, também, quer a nível comunitário, quer a nível nacional, nomeadamente através do aumento que já conseguimos para o número de bolsas de doutoramento, vamos também aumentar certamente o financiamento às universidades, mais uma vez pela via da atividade de pós-graduação e de formação avançada, que só pode ser compreendida no esforço do aumento da atividade de investigação científica. E por isso, quando olhamos para o ensino superior, para sobretudo as várias formas de financiar, não através da dotação direta do ensino superior, mas também pela dotação de ciência e tecnologia para investigação e pelos apoios sociais, temos hoje, em 2016, um quadro reforçado de financiamento das instituições de ensino superior, no âmbito das quais a grande parte da atividade científica é efetivamente feita. Deixa-me agora que assinale 2 pontos que foram também introduzidos, e muito bem, pela deputada Susana Amador, no que diz respeito a algumas das áreas temáticas tão importantes para a atividade científica em Portugal. Anunciámos na semana passada, no Ciência 2016, que iríamos lançar, através da Fundação para a Ciência e Tecnologia, um Plano Nacional de Ciência e Tecnologia, que será apresentado em 2017, durante um ano, focando certamente e mobilizando os investigadores em áreas particularmente estratégicas, desde a área agroalimentar, ao espaço ou ao mar, mas ao mesmo tempo também mobilizando através da Agência de Ciência Viva a participação de todos neste processo, de forma a estimular aquilo que também poderá vir a ser um orçamento participativo. E por isso, foi com gosto que anunciámos essa medida e que iremos aqui, certamente nesta sede desta Comissão, quando for da discussão do Orçamento 2017, de poder discutir pela primeira vez o lançamento de um Orçamento Participativo de Ciência e Tecnologia em Portugal. Uma experiência que vamos encará-la como uma forma de criar confiança entre o sistema científico e tecnológico e, portanto, o sistema académico e a população de uma forma geral, e por isso vemos mais do que nada a participação daquilo ou a experiência daquilo que já foi durante os últimos meses a criação dos laboratórios de participação pública, nomeadamente no Nordeste Transmontano e em Bragança. Vamos agora abri-lo a nível nacional e vamos fazê-lo também em estreita articulação com outras áreas governativas do Governo que irão também abrir essa experiência. E, portanto, quer ao nível do Plano Nacional de Ciência e Tecnologia a apresentar em 2017, quer juntamente com o Orçamento Participativo, estamos a trabalhar no sentido do reforço efetivo da confiança entre a população em geral e as instituições científicas e académicas, mas também, certamente, no reforço do financiamento às instituições científicas, que é um esforço conjunto que já o conseguimos demonstrar nestes 6 meses que é possível fazer. E, mais uma vez, volto a reforçar que aquilo que foi feito no ensino politécnico é a clara evidência que reforçámos as instituições de ensino superior com mais atividade de investigação e desenvolvimento.
Desculpa, passamos à última parte da terceira ronda. Eu tenho inscritos para intervenção a deputada Odete João, a deputada Susana Lamas, a deputada Elsa Paes, Laura Magalhães, Lara Martinho e Nilza de Sena. Isto, esta e a deputada também, Ana Virgínia, que eu vou introduzir aqui a meio. Como vê, é tudo do género feminino, a última intervenção, felizmente. Agradeço esta última ronda. Passo a palavra à senhora deputada Odete João.
Obrigada, senhor Presidente. Cumprimento o senhor Ministro, senhoras e senhores deputados. Faz este ano 20 anos que foi criada a Agência Ciência Viva. Esta agência teve e tem um contributo fundamental na área da ciência para os mais novos. Sem compromisso, os mais pequenos podem fazer experiências e sem o compromisso de um currículo a cumprir, de uma aprendizagem que tem que ser depois vertida numa avaliação muito estreita, tem permitido a muitos jovens um contacto com a ciência que de outro modo não seria possível. Temos hoje 20 centros de ciência viva, com temas tão diversos como a floresta, a astronomia, a evolução do planeta. Temos uma rede de escolas de ciência viva que também promovem um conjunto de experiências muito alargadas aos jovens e que permite naturalmente o contacto com a ciência e escolhas depois mais informadas ao nível daquilo que querem ser em termos do seu futuro profissional. Os exemplos são muitos, as experiências são fundamentais e muito importantes para o percurso de cada um destes jovens. Portanto, a pergunta que faço, Sr. Ministro, é, relativamente aos próximos anos da Agência Ciência Viva, o que é que podemos esperar, se podemos esperar o alargamento dos centros de ciência viva, se o tratamento de outros temas, porque em ciência os temas são quase que infindáveis e existe também sempre muitos temas que podem ser tratados, o que é que o Ministério, em termos políticos, pensa sobre os centros de ciência viva? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada Susana Lamas.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Presento os meus cumprimentos ao Sr. Ministro e à restante equipa. O Sr. Ministro apresentou em fevereiro o Programa de Modernização e Valorização do Ensino Politécnico, no qual estabeleceu um calendário de implementação e metas a curto prazo, designadamente a definição dos detalhes de implementação do programa e a abertura de editais para concurso público de projetos-piloto de investigação e desenvolvimento de duração anual até abril de 2016. Ora, ao contrário do que foi estabelecido pelo Sr. Ministro, a única coisa que temos é a designação do grupo de trabalho, que ao contrário do que estava estabelecido, não apresenta detalhes de implementação do programa, mas antes irá elaborar um relatório no prazo de um ano para ser apresentado no âmbito de uma conferência internacional a organizar em Portugal. Assim, questionamos, Sr. Ministro, como pensa promover a formação de consórcios de base regional e quando serão abertos os concursos públicos dos projetos-piloto de investigação e desenvolvimento. E, para finalizar, Sr. Ministro, assumiu querer reforçar a oferta de formações especializadas de curta duração. Em que medida? E já agora gostaríamos também de saber o que é que já foi feito nesta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada Elsa Paes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro e começar por dizer que, de facto, este Governo tem pautado a sua ação, como o Sr. Ministro acabou de nos dizer, por uma aposta clara na democratização da ciência, difundindo a ideia de que o acesso à ciência não é só para alguns, mas sim para todos e para todas. E, portanto, nesta linha, uma abertura da ciência à sociedade. Eu tinha aqui dois projetos para falar. Um deles, o Sr. Ministro já nos falou dele na sua intervenção anterior, mas não posso deixar de o referir também pela sua importância e inovação, que é o orçamento participativo. Portanto, temos pela primeira vez 1% dos fundos da IFCT que vão para este orçamento participativo, que se pautará pela implementação de novos projetos e agendas de investigação definidos por iniciativas públicas. E, portanto, este projeto põe na mão das pessoas o destino do dinheiro dos próprios contribuintes, o que é, de facto, extraordinário, mas, ao mesmo tempo, vai permitir captar formas de inovação e também novas ideias na ligação com os cidadãos que sempre aportam coisas novas quando são implicados nestes processos. E, portanto, aqui a relação de confiança também se reforça na linha do que tem vindo a ser feito com o Ciência Viva. E, portanto, Sr. Ministro, já nos deu algumas informações, mas eu gostaria de perceber se, de facto, este projeto vai implicar uma maior motivação, mais do que aquela que tem acontecido, das pessoas, pelo processo de conhecimento. Porque, como sabemos, a diferença da competitividade das nações faz-se pelo conhecimento, e se ele não for suscitado através destes processos, depois não é com uma varinha mágica que, quando formos adultos, se vão motivar as pessoas para um processo que não teve anterioridade. O outro tem a ver com o outro projeto, com as verbas do orçamento para atividade de divulgação e participação pública, que vai permitir combater o individualismo na atividade científica e reforçar também este nível, o desafio coletivo e, portanto, a democratização. Se o Sr. Ministro nos pudesse dar mais algumas informações sobre este projeto, eu agradecia imenso. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Passava a palavra à Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro. Sr. Ministro, eu vou insistir aqui assim numa pergunta que há bocado o senhor não teve tempo de me responder, foi mesmo falta de tempo. Então é assim, vou referir-me à ação social escolar, que tem uma função extremamente importante, aliás, essencial para evitar muitos problemas, nomeadamente problemas de abandono e de acesso ao ensino superior público, e para que todos os estudantes possam frequentar com sucesso. Torna-se, pois, necessário que os mecanismos de ação social escolar sejam efetivos e suficientes, de modo a que todos os que dela precisam, que necessitem, possam dela beneficiar, para poder iniciar ou frequentar este nível de ensino em igualdade de circunstâncias. Considera o PCP que é importante que se reforce a ação social escolar, não só em número de estudantes, bem como em aumento dos valores atribuídos. Sabendo nós ainda que muitas vezes o valor das bolsas que os alunos recebem são apenas suficientes para pagar a propina, é também muito importante que se reforce a ação social indireta, nomeadamente no melhoramento das cantinas, das residências, no acesso à saúde, ao desporto, etc. Então, nesse sentido, gostaria de perguntar ao Sr. Ministro que medidas estão a ser já tomadas por este Governo para reforçar a ação social escolar, tanto direta como indireta, atendendo à dificuldade e incapacidade com que se defrontam muitos alunos, como se verificou nos últimos anos, que não têm sequer capacidade de pagar a sua frequência no ensino superior público, daí o elevado nível de abandono que sucedeu, nomeadamente, nos últimos 4 anos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava à Sra. Deputada Laura Magalhães.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro e toda a sua equipa, assim como as senhoras e os senhores deputados. Sr. Ministro, vou colocar 2 questões. A primeira refere-se à alternativa ao programa Retomar. Como sabe, as bolsas Retomar emergem no âmbito do Plano Nacional Garantia Jovem e dirigem-se a um perfil muito específico de jovens, aqueles jovens que nem estão a trabalhar, nem estão a estudar, nem estão a frequentar qualquer tipo de formação. O programa tinha, assim, um caráter exploratório, pois tratava-se de tentar cativar uma população que tem um perfil muito diferenciado e porque, efetivamente, não havia dados ou experiência acumulada para aferir o interesse, assim como a adesão para o mesmo. O mesmo foi financiado por fundos comunitários nos anos 2014-2015, no âmbito do envelope da Garantia Jovem. Mas, Sr. Ministro, o PST compreende a necessidade de se reavaliar este programa e a necessidade até mesmo de apresentar alternativas. No entanto, gostaríamos de questionar qual é a alternativa que está a ser desenhada e quando é que será implementada, ainda para este ano, Sr. Ministro. Uma segunda questão tem a ver com um tema
que já foi aqui abordado. No entanto, nós consideramos que o mesmo não foi esclarecedor e, por isso, gostaríamos de aprofundar. E esse tema é a alteração ao regime, ao acesso ao ensino superior. Nós sabemos que foi criado um grupo de trabalho para avaliar e refletir os critérios de seleção dos estudantes no acesso ao ensino superior. A proposta está em consulta pública até final de agosto, porque 30 dias úteis a partir do dia 7 de julho. A proposta informa ainda que o regulamento que disciplina o concurso nacional de acesso e ingresso ao ensino superior diz respeito à matrícula e inscrição no ano letivo 2016-2017, mas, Sr. Ministro, atendendo que os prazos de candidatura e acesso vão ter início antes do término da data, o Ministério assume que, de facto, o regulamento só se aplicará em 2017-2018. Sr. Ministro, quais é que são as principais alterações a serem introduzidas? E nesta questão gostaríamos que fosse claro na sua resposta. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Lara Martinho.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente e senhoras e senhores deputados. Cumprimentar também o Sr. Ministro e a sua equipa. Eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para colocar algumas questões ao Sr. Ministro relativamente à criação do Centro de Investigação Internacional nos Açores. Como é de conhecimento geral, a redução dos efetivos norte-americanos na base das Lajes, na Ilha Terceira, teve um impacto muito grande na economia da ilha e acarretou um conjunto de graves constrangimentos, e tem sido intensa a negociação com os Estados Unidos para mitigar estes efeitos económicos. Em maio deste ano, no seguimento da última reunião da Comissão Bilateral Portugal-Estados Unidos da América, o Presidente do Governo Regional dos Açores afirmou que a reunião correu bem, mas que há ainda aspectos que têm de ser e que vão exigir muito trabalho, e referiu que os Estados Unidos da América admitem utilizar a base das Lajes como polo científico nas áreas da meteorologia, da vulcanologia e da oceanografia. Por sua vez, o próprio secretário-geral do Mar frisou recentemente que o arquipélago possui infraestruturas de conhecimento e proximidade a fenómenos nestas áreas de estudo, referindo que o Centro de Investigação poderá ter a sua sede na Ilha Terceira, mas estará repartido por várias ilhas. Fazer só aqui também referência a mais uma notícia em que era afirmado que a base das Lajes poderá acolher, a partir do próximo ano, um centro de lançamento espacial para enviar satélites de baixo custo para o espaço. Têm sido, de facto, várias as notícias à volta da criação deste Centro de Investigação Internacional nos Açores. Sei também que o Sr. Ministro tem trabalhado e tem tido um papel muito importante neste projeto, e por isso solicitava ao Sr. Ministro que nos esclarecesse sobre o que se trata e quais as ações que o Governo está a desenvolver para garantir que este importante investimento poderá ser efetivamente desenvolvido. E perguntava também, na opinião do Sr. Ministro, em que medida que considera que este Centro de Investigação Internacional poderá contribuir para mitigar os efeitos económicos que se sentem na Ilha Terceira decorrentes desta redução dos norte-americanos, e quais os próximos passos que serão dados no âmbito deste projeto, nomeadamente se já estão agendados os próximos workshops. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A última intervenção será da Sra. Deputada Nilza de Sena.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Serei breve para perguntar ao Sr. Ministro sobre, de cá a pouco não tive tempo, sobre a situação dos empréstimos com garantia mútua. Nós temos todos o maior interesse em alavancar o volume de qualificações no nosso país e, portanto, promovendo a formação avançada de recursos humanos em Portugal. Nós sabemos que desde 2007... que o sistema português prevê e permite enfim, um conjunto de empréstimos nesta área, sobretudo para os alunos que têm mais dificuldades económicas e, portanto, apoiando milhares de estudantes. Ao longo dos últimos anos isto aconteceu e, aliás, começou num governo do Partido Socialista. O 19º governo, que foi o último, apesar das dificuldades, conseguiu manter e, portanto, garantir a abertura de uma nova linha de crédito no montante de 22,5 milhões. E a instituição, pronto, nós sabemos que vem, de certo modo, complementar o apoio social, assumir um papel até bastante interessante, garantindo estas mesmas qualificações e combatendo algum atraso que em Portugal também, porventura, exista no que toca à comparação com o quadro europeu. Ora, chegou ao conhecimento do PSD que o processo para o próximo ano letivo não estaria a decorrer de forma tão desejável quanto nos últimos anos, e portanto a minha pergunta era no sentido de saber se o Ministério vai dar continuidade a este programa criado em 2007, se, no que toca aos atrasos, se de facto há razões para haver estes atrasos, em que data é que o Sr. Ministro prevê que os estudantes que necessitem recorrer a este mecanismo o possam fazer, ou se há aqui uma outra intenção do Governo que nós ainda não saibamos e que possam ser esclarecidas nesta audição. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Chegámos ao fim das questões. Eu passaria a palavra ao Sr. Ministro para a sua última intervenção.
Muito obrigado a todos. Eu não posso deixar de começar pela deputada Susana Lamas. Eu não sei, desculpe que lhe diga em que país é que anda. Porque, de facto, o sistema politécnico, por qualquer instituição que ande, de Bragança, a Leiria, ou Algarve, a Beja, está efetivamente a mudar. O programa não se limita a um relatório. Pela primeira vez em Portugal, abriu, senhora deputada, abriu há duas semanas um concurso com 23 milhões para financiar a atividade de investigação no ensino politécnico. Abriu, está aberto e está aberto até dia 30 de setembro. E foi resultado de um esforço único de todos os institutos politécnicos em colaboração com o grupo de reflexão. Portanto, não é um mero relatório, é trabalho feito, é abertura de concursos, é mobilização de fundos comunitários pela primeira vez inédita em Portugal, juntamente com a FCT, para dinamizar a atividade científica em estreita colaboração com instituições culturais, sociais ou produtivas. Mas mais, foi dinamizado o Fórum Politécnico. Pela primeira vez estamos a fazer reuniões com o tecido, mais uma vez, económico ou produtivo. A primeira reunião foi na OVI Beja, com todo um leque muito diversificado das 8 escolas agrícolas e de empresas agrícolas. O segundo fórum foi no Estoril, com o tecido da restauração. Está em programação o terceiro fórum sobre reabilitação na Guarda, outro sobre desporto em Rio Maior, outro sobre artes e cultura nas Caldas da Rainha. Está a dinamizar, porque não é relatório, estamos a falar de ação no terreno. Hoje e amanhã estão a decorrer em Peniche, no Politécnico de Leiria, o segundo atelier de preparação de projetos. Hoje trouxemos um conjunto de peritos holandeses, de um conjunto de diferentes politécnicos holandeses, que estão a trabalhar com 150 docentes e investigadores do regime politécnico na preparação e na capacitação destas instituições para fazer atividades de investigação, sobretudo baseadas na prática. O primeiro atelier tinha sido em Leiria, no dia 15 de junho. Portanto, com certeza, que peço imensa desculpa se a informação não lhe chegou, porque basta falar com qualquer docente no ensino politécnico e ver a preparação de candidaturas que hoje estão em curso ativamente neste contexto. O ensino politécnico, pela sua característica, só pode ser dignificado. Não é nem melhor nem pior. É diferente do ensino universitário e o que nós temos é criar uma relação de confiança, também no tecido produtivo, também no tecido cultural, e isso faz-se através da atividade de investigação e, por isso, nos mais variados setores, estamos a atuar, sobretudo, com atores externos da sociedade civil. Isto de ligação à sociedade tem muito a ver aquilo que aqui, quer a deputada Odete João, quer a deputada Elsa Paes, muito bem reforçaram a questão do Ciência Viva. Obviamente, este ano que fazem 20 anos do Ciência Viva, e para além da criação inédita do arquivo Ciência Viva, que não estava feito, eu gostaria de reforçar 5 ações críticas que estão a ser particularmente dinamizadas com várias instituições. Primeiro, as escolas Ciência Viva. tínhamos só uma escola no pavilhão. Temos hoje em preparação duas novas escolas, em Vila Nova da Barquinha e na Mama Roça, o Instituto Educação e Cidadania, um esforço particular do professor Acélio Pato Carvalho e do, obviamente, com apoio particular da Universidade de Coimbra e do Centro de Neurociências, que pela primeira vez no interior do país estamos a criar uma escola de ciência viva para a formação de jovens, sobretudo de âmbito profissional. E convido todos os deputados a participar agora no Ciência Viva no verão, este ano fortemente reforçado, a iniciar-se no dia 15 de julho, na próxima semana, com centenas de eventos por todo o país. Mas também é para a próxima semana que vão iniciar os estágios Ciência Viva nas universidades e nos politécnicos e nos laboratórios científicos, com mais de 1000 jovens adolescentes inscritos no Ciência, nesses estágios. Temos ainda duas propostas de novos centros em formação, nomeadamente em Braga, e temos, pela primeira vez durante os últimos 4 meses, a evolução daquilo que é a comunicação de ciência para um esforço ativo na participação pública e, por isso, o Laboratório de Participação Pública, que foi dinamizado em Bragança, será agora, durante os próximos meses, alavancado para todo o país em estreita articulação com o orçamento participativo. É ainda neste esforço do lançamento pela primeira vez em Portugal de um orçamento participativo, como aqui disse e que foi anunciado na semana passada, iremos certamente reforçar a relação de todos, das empresas, dos coletivos, dos museus, das organizações sociais, mas também dos indivíduos que, juntamente com investigadores, queiram apresentar propostas efetivas. Vai ser um esforço, nomeadamente de mobilizar o Ciência Viva e a equipa que tem construído o Laboratório de Pressão Pública, mas foi possível não apenas fazer um anúncio. O que anunciámos foi o resultado do trabalho dos últimos meses de termos criado um projeto piloto na zona de Bragança e do Nordeste Transmontano e, obviamente, da equipa do Ciência Viva, que já participa num esforço europeu neste sentido. E para completar este movimento de reforço da confiança na ciência, vamos também garantir, a partir de 2017, que todo o orçamento financeiro, ou que todos os projetos e financiamentos plurianuais sob a coordenação da FCT têm que incluir um valor de 5% para divulgação e comunicação. Como sabemos, esse já foi um alvo há uns anos atrás em Portugal e vamos retomar este designo de apenas não fazer mais, de investir mais, mas também de comunicar melhor o esforço em comunicação e ciência. Duas notas antes de uma intervenção e de um ponto final. A nota sobre o programa Retomar, eu já aqui disse, mas penso que há dúvidas, vamos ver. O programa Retomar, feito pelos governos anteriores, foi feito apenas para 2 anos, pelo Programa Operacional de Inclusão Social e Emprego, e no acordo de parceria estava apenas definido para 2 anos. O programa foi feito, concluído e foi avaliado também pela Direção-Geral do Ensino Superior como não tendo sido um sucesso. Nós não estamos aqui para acabar, nem deixar de acabar, nem ter uma visão partidária da vida. Este facto não foi um sucesso. Teve nas duas candidaturas pouco mais de uma centena de candidaturas. Todos abrimos a discussão com reitores, com politécnicos e não se esqueçam, caros e caras deputados e deputadas, que já estamos a funcionar também o Conselho Coordenador do Ensino Superior pela primeira vez em Portugal. Reunimos ontem em Lisboa e eu próprio apresentei ao Conselho esta temática, onde temos estudantes, reitores, politécnicos, um conjunto de peritos nacionais e estrangeiros, e ficou claro que este debate tem que evoluir e, por isso, toda a nossa orientação hoje, consensualizada também ontem, em sede do Conselho Coordenador do Ensino Superior, para reforçar o apoio à ação social. Debatemos também ontem, no Conselho Coordenador do Ensino Superior, no qual o Sr. Presidente deu-nos o privilégio de participar durante a tarde, na questão de alargar a base da ação social. Nomeadamente, com o debate, e orgulho-me aqui de dizer, sobre a questão complementar que, eventualmente, qualquer sistema de empréstimos pode assumir face a um sistema
de ação social. E se há uns anos atrás, quando lançámos o sistema de empréstimos, ficou claro que não poderia nem deveria ser um substituto, mas sempre um complemento, é hoje esse o entendimento. Devo dizer que o sistema português foi até alvo de um conjunto de referências internacionais, como sendo um sistema particularmente inovador, um sistema muito pequeno, e obviamente nunca substitui nem nunca substituirá o valor intrínseco da ação social escolar naquilo que é verdadeiramente uma política pública de acesso ao ensino e de valorização de participação de todos. Portanto, estamos a continuar, já me reuni com a Sociedade de Garantia Mútua, no esforço de considerar os empréstimos, mas é um processo completamente à parte, não substitui nem nunca substituirá a ação social, e a nossa prioridade irá sempre, como foi este ano, para o reforço da ação social, e por isso não podemos pôr os dois sistemas no mesmo saco. São coisas diferentes, destinam-se a estratos sociais totalmente diferentes e estamos a reforçá-los. Devo ainda responder com todo o interesse à deputada Lara Martinho, que agradeço a intervenção que fez sobre os Açores. De facto, apenas uma correção. A ideia não é certamente disponibilizar aos Estados Unidos que usem os Açores e a Laje das Bases como uma plataforma científica, mas é sobretudo construir com os Estados Unidos, mas com os investigadores portugueses e com investigadores europeus, uma nova plataforma de investigação científica que possa também, pela primeira vez, vir a ser uma plataforma de cooperação entre o Norte e o Sul. Temos um envolvimento crescente de instituições brasileiras, de instituições da África do Sul, e ainda no primeiro dia do Ciência Viva abrimos um debate com um investigador da NASA, mas também com embaixadores de vários países, incluindo de Cabo Verde, para podermos certamente dignificar os Açores e, sobretudo, uma agenda de investigação atlântica através de Portugal, como uma forma que melhor dignifique a cooperação com os países do Sul, os países de África, certamente os países da África de língua portuguesa, mas outros como a África do Sul e certamente a América Latina. E por isso acreditamos, e foi isso o designo que o desafio que lancei também em Bruxelas, foi que a plataforma a lançar nos Açores seja ou venha a ser uma plataforma científica de âmbito internacional, que venha certamente a privilegiar a cooperação científica entre a Europa e os Estados Unidos, mas também entre o Norte e o Sul. E é nesse sentido que estamos a trabalhar. E por isso, o próximo workshop, depois de ser realizado um workshop em Nova Iorque e outro nos Açores, será realizado em Bruxelas para se abrir o debate com a Comissão Europeia, e o nosso compromisso será certamente assumido de chegarmos até ao fim de 2016 com um plano e uma agenda científica para a próxima década, reunindo a atores públicos e privados em Portugal e no mundo. E esta questão da política científica de Portugal na Europa era aquilo que eu gostaria de concluir hoje, porque temos na próxima segunda e terça-feira o próximo Conselho Europeu, o primeiro desta presidência, da presidência da Eslováquia, no qual participarei e no qual farei uma declaração em colaboração com outros países, nomeadamente a Grécia, onde estamos em conjunto a lançar um desafio à Europa para melhor consagrar um programa e um mecanismo de resposta rápida à circulação de jovens na Europa, que contraria efetivamente o fluxo dos últimos anos apenas da tendência do Sul para o Norte e que venha a beneficiar também as sociedades do Sul da Europa daquilo que é hoje a partilha pelo conhecimento. E ao mesmo tempo que seja feita em conjugação com um mecanismo de resposta rápida para melhor a Europa integrar jovens, sobretudo do Médio Oriente, em particular da Síria, que hoje querem estudar e não conseguem ter acesso a instituições de ensino superior no seu país. Usámos e trabalhámos nos últimos meses a experiência já lançada em Portugal pelo Presidente Jorge Sampaio e estamos hoje a nível europeu, e irei fazê-lo na próxima Cimeira da Bratislava, a lançar um desafio, como disse, em estreita colaboração com o Governo grego, para podermos desafiar toda a Europa a melhor consagrar aquilo que deve ser a valorização dos recursos humanos na política científica e também a Europa e a política científica Europa a olhar para Portugal como também um país que não apenas dignifica, mas que estimula os outros países e a cooperação científica dentro da Europa. Para isso, acreditamos que a Europa tem que desenhar um programa que melhor valorize a circulação de jovens em toda a Europa. Aquilo que assistimos nos últimos anos, à imigração forçada de jovens e de investigadores, sobretudo de Portugal para outros países, mas também, de uma forma geral, do sul da Europa para o norte da Europa, não corresponde certamente a um esforço de corresponsabilização social de todos os países europeus. Hoje, após aquele que foi o movimento que deu origem ao Brexit, vamos apelar no próximo Conselho Europeu a um maior esforço dos países europeus para que também através da ciência se possa consagrar políticas efetivas de migração, fluxos migratórios quer dentro da Europa, quer de fora para dentro da Europa e que através do conhecimento possamos efetivamente, com Portugal, construir uma Europa mais inclusiva e mais aberta ao conhecimento. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Chegámos ao fim desta audição. Quero agradecer a sua presença e também que transmita à Sra. Secretária de Estado nosso agradecimento por ela ter estado connosco, a todo o gabinete que aqui esteve também nesta audiência. Muito obrigado. Chegámos ao fim desta audiência. Eu pedia só aos coordenadores dos vários grupos parlamentares que daqui a um ou dois minutos a gente pudesse debruçar sobre o draft que eu circulei e, mais uma vez, agradecer, desejar uma boa reunião em Bratislava.